acabei de ser preso. Vamos ver se fica na cadeia, viu?
Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Começa agora a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe tudo pelo nosso portal do Legislativo, pelo Canal 13 e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, no dia 9 de abril de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o vereador Raimundo Nonato que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Marcos Vinícius, que proceda à leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Leitura tirada do livro de Salmos, o capítulo é o 125, que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, os bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levar-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Palavra do Senhor.
Artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Ao município é vedado, item 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Item 2. Recusar fé aos documentos públicos. Item 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre os mesmos.
Agradecemos a participação do vereador Raimundo Nonato, como também do vice-presidente desta casa, vereador Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre de 2019. Alessandro Ramos de Melo. Assunto: falar sobre turismo sustentável e a barragem do Rio Pará. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei CM017-2019. Institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos de Pessoas com Transtorno do Aspecto Autista. Dia 5 de 4 de 2019. Vereadora Janete Aparecida. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei de número CM027-2019. Dispõe sobre a convocação de servidores de recrutamento amplo, nomeando em cargos públicos no Poder Executivo e no Poder Legislativo de Divinópolis, de 4 de 4 de 2019. Autor, Edson de Souza. Quórum de votação, maioria simples. Projeto de Lei CM028-2019. Dispõe sobre o serviço de pavimentação asfáltica e o serviço de tapa-buraco, manutenção, reparo e recuperação asfáltica no âmbito de Divinópolis e da Urbas Providências. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum de votação, Maioria simples. Projeto de lei de número CM031-2019 dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo por meio de internet. De 5/4/2019, autoria, vereador Matheus Costa, quórum para votação, maioria simples. Do Executivo, projeto de lei AM021-2019, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 934.632, de 8/4/2019, autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei AM022-2019, altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal de número 2418, a área que menciona de 8/4/2019. Autoria Executivo Municipal, quórum de votação, maioria simples. Projeto de lei AM023-2019, altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal número 2418, a área que menciona de 8/4/2019. Autoria Executivo Municipal, quórum de votação, maioria simples. Ofício de número 011/2019, gabinete do vereador 14. Assunto: informações. Prezado senhor, o vereador que o presente subscreve, em atenção ao convite enviado, vem justificar a sua ausência na audiência pública de prestação de contas de gastos com a publicidade, que foi realizada em 8/4/2019, às 13 horas, no plenário desta casa, onde apresentaram os dados da prestação de contas referente ao último trimestre. Informo que estava em reunião previamente agendada, impossibilitando minha presença nesse dia e hora nesta casa. Cordialmente, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício CEGOV 378-2019. Ofício 153-2019, CEPLAN, indicação 102-2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 393-2019, CETRANS, indicação 292-2019, vereador Josafá Anderson. Ofício 290-2018, CEMED, indicação 524-2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício de número 150-2019, CEPLAN, indicação 041-2019, vereador Sargento Elton. Ofício de número 139-2019, CEPLAN, indicação 067-2019, vereador Sargento Elton. Ofício de número 297-2019, CEFOP, indicação 198-2018, vereador Sargento Elton. Ofício de número 996-2019, CEPLAN, indicação 832, 833 e 834-2018, vereador Demir Silva. Ofício de número 295-2019, CEPLAN, indicação 758-2018, vereador Adair Otaviano. Ofício de número 500-2018, CEMED, indicação 795-2018, vereador Negro do Buriti. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 379-2019, ofício 299-2019, CEMED, requerimento 115-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 210-2019, CEPLAN, requerimento 05-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 302-2019, CEMUSA, requerimento 081-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 034-2019, CEMUSA, requerimento 098-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 146-2019, CEPLAN, requerimento 051-2019, Cleitinho Azevedo. Ofício 138-2019, CEPLAN, requerimento 012-2019, Sargento Elton. Ofício de número 136-2019, CETRANS, requerimento 049-2019, Ademir Silva. Ofício 061-2019, CEMFAS, requerimento 099-2019, vereador Ademir Silva. Ofício de número 074-2019, CEMFAS, requerimento 092-2019, vereador Ademir Silva. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 398-2019. Ofício de número 073-2019, CEMFAS, requerimento 091-2019, vereador Sargento Elton. Ofício de número 200-2019, CEMAS, requerimento 090-2019, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício CEMAD, de número 029/2019. Assunto: Ilmo Senhor, a Secretaria Municipal de Administração Orçamentária e Informações, através da Coordenadoria de Compras e Licitações, vem por meio desta encaminhar a agenda semanal das licitações para conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo do Município, situado na Avenida Paraná, número 2601, bairro São José, e as licitações por meio eletrônico poderão ser acompanhadas por site. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito ao secretário que faça agora a leitura das moções congratulatórias, votos pesar, também requerimentos e indicações, portanto, das proposições.
Moção congratulatória de número CM028-2019, a Filhos de Maria da comunidade São João Batista do bairro Ipiranga, vereador Ademir Silva. Indicação de número 389-2019. A possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na rua Brigadeiro Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças, até o bairro José Fonseca, vereador César Tarzan. Indicação de número 390-2019. A possibilidade de realizar a construção de um calçadão para pedestres na rua Firmino Pereira de Aguiar, com início no trevo próximo ao aeroporto até o final do asfalto no bairro Santos Dumont, vereador César Tarzan. Indicação de número 391-2019. A possibilidade de realização, abertura da Avenida do Aço no bairro Interlagos, ligando ao bairro Nossa Senhora das Graças, bem como a devida pavimentação após a abertura. Vereador César Tarzan. Indicação de número 318-2019. Que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica e poliédrica em toda a extensão da rua Pitangui, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 219-2019. Que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica e poliédrica na rua Soldado Araújo Brandão, em todo o itinerário do transporte público do bairro Realengo. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 220-2019. Que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica e poliédrica na rua Cajueiro, esquina com Sucupira, rua Goiabeira e Pessegueira, no bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM272-2019. Que seja encaminhado um anteprojeto que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo no município de Vinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM220-2019. Encaminhado ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, a indicação desse anteprojeto que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado, privado, individual. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM351-2019. Solicito o serviço de capina e limpeza no entorno da Escola Estadual Vicente Mateus, Rua Alcobaça, 71, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM352-2019. Solicitando a Secretaria Municipal de Educação, ônibus escolar para atender os alunos do CEMEI José Carlos e da Escola Municipal Dona Maria Rosa, no bairro Itacolomi. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM126-2019. Solicito à Secretaria Municipal de Educação informações sobre a quantidade existente dos alunos de inclusão e o número de assistentes educacionais destinados ao atendimento desses alunos nas escolas municipais. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM127-2019. Solicito informações sobre o andamento e previsão do prazo e processo licitatório para a construção do CEMEI do bairro Candelária. Requerimento de número CM141-2019. Solicito ao órgão competente informações sobre quais os lotes públicos e os logradouros localizados no bairro Vila Romana pertencentes ao patrimônio do município. Vereador Janete Aparecida. Requerimento de número CM148-2019. Que nos envie extrato de conta constante dos valores detalhados do Fundo Municipal do Luto no exercício 2018. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM149-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, CEPLAN, informações sobre a regularidade do desmatamento em área florestal, situado na rua Antônio Florentino, nas proximidades da antiga siderúrgica mineira e do Rio da Psirica. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM029-2019. Érico Suki. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 445-2019. Solicito colocação de uma faixa elevada com pinturas estratigráficas vermelha na rua Bahia, em frente ao CETEP, no bairro São Sebastião. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM031 de 2019. Edivânia Miranda Pereira, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 457 de 2019. Solicito a limpeza e capina do meio-fio na Avenida Martins Cipriense, Teixe entre as ruas Montevidéu e Rua Assunção, no bairro Belvedere, vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 368-2019. Que seja providenciada a colocação de grelha de concreto no bueiro situado à Rua Sargento Henrique Loureiro, em frente ao número 490, próximo à Escola Municipal Dona Maria Rosa, no bairro Realengo, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 421-2019, que seja providenciada a limpeza em toda a extensão da Rua Pratápolis, especialmente entre a Rua Iguatama e Rua Ilicina, no bairro Bom Pastor, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 448-2019, que seja realizado um estudo para melhoramento da iluminação pública na rua Santos Dumont, especialmente nas proximidades da Faculdade Pitágoras, bairro Manuel Valinhos, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 456-2019. Solicita a implantação de uma academia ao ar livre no bairro José Fonseca, vereador Renato Ferreira. Moção de pesar, número 21-2019, pelo passamento de Maria Vitória de Souza, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 446-2019. Solicito com o máximo de urgência a possibilidade de uma implantação de um semáforo ao cruzamento da Avenida Autorama com Rua Duarte, no bairro Planalto, vereador Roger Viegas. Indicação de número 349-2019. A possibilidade de fazer a limpeza e capina da Avenida São Sebastião em toda a extensão da via que liga aos bairros Geraldo Pereira ao Floresta, no bairro Jardinópolis, vereador Roger Viegas. Indicação de número 350-2019, a possibilidade de fazer a limpeza e capina da Rua Limeira, entre a Rua Laranjeira e Sucupira, no bairro Floresta, vereador Roger Viegas. Indicação de número CM-276-2019, que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua Ouro Fino, bairro Niterói, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-289-2019, que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua Francisco Machado Filho, bairro Nossa das Graças, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-290-2019, que seja providenciado a obra de tapa-buraco na Rua Iricínia, bairro Bom Pastor, vereador Sargento Elton. Indicação de número 363-2019, solicito que seja feito o patrulhamento na Rua Caju, no bairro Primavera, vereador Nego do Buriti. Indicação de número 364-2019, solicito que seja feita a operação tapa-buraco na Rua Santa Rita de Cássia e Rua Pitangui, no bairro Jardim das Oliveiras, vereador Nego do Buriti. Indicação de número 365-2019. Solicito que seja feita a operação de tapa-buraco na Rua Gabriel Passos e Rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos, vereador Negro do Buriti. Senhor Presidente, tem mais um momento.
A Presidência agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, honrado vereador Renato Ferreira, na leitura do expediente e também das proposições. Dando sequência ao rito regimental da nossa reunião, nós passamos agora a esse espaço democrático, onde a população participa se expressando e fazendo comentários acerca de assuntos de interesse público. Eu convido, portanto, o cidadão Alessandro Ramos de Melo, ele que se inscreveu com regularidade, para discorrer sobre o tema Turismo Sustentável e Barragem do Rio Pará. Informamos ao senhor tribuno que, conforme o termo de inscrição, ele não poderá abordar outro assunto diferente desse do qual se inscreveu e poderá fazê-lo pelo prazo inicial de 8 minutos, sendo possível a prorrogação desse prazo por mais 2 minutos mediante aprovação do plenário. Essa inscrição e a abordagem do tema de acordo com a inscrição deve, em atendimento ao regimento interno, sobretudo dos artigos 267 a 270 do Regimento Interno dessa Casa. Seja, portanto, muito bem-vindo, meu caro Alessandro Ramos de Melo. Bem-vindo à nossa reunião.
Beleza. Muito obrigado, Marcos Vinícius, né, presidente, assume a presidência dessa casa. Cumprimento, em nome de Matheus Costa e Sargento Elton, e a vereadora Janete, né, todos os vereadores aqui presentes. Vim falar um pouco sobre turismo sustentável, né, e desenvolvimento econômico. E vamos, né, primeiramente chamar a atenção de toda a população que nos assiste e lembrar a todos que a cidade de Divinópolis é de todos, não apenas dos vereadores e do Poder Executivo e seus secretários. O assunto que eu venho aqui tratar é a possibilidade de impulsionamento, né, da empregabilidade e do desenvolvimento econômico do giro capital através da exploração do turismo sustentável, né, principalmente da nossa barragem, né, das instâncias do Rio Pará. Sou de Carmo de Cajuru, né, meu nome é Alessandro Ramos, vim de Carmo de Cajuru, e Divinópolis, Cláudio e Carmo de Cajuru, né, são os donos, né, os pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Pará e à instância da barragem. Eu estou aqui pouco tempo, muita vontade, né, represento milhares de jovens de Divinópolis, parcialmente desassistidos em termos de empregabilidade. Todos sabemos, né, o cenário nosso nacional está tenso, né, com questão de primeiro emprego e empregabilidade, não apenas para jovem, mas eu vou tratar de jovem. Eu venho aqui nessa casa pedir a atenção dos nobres pares, né, dos nossos amigos vereadores, para que tenha mais carinho com a questão da empregabilidade e da juventude, porque senão nós vamos ficar a vida toda enxugando gelo e culpando o político, né? Aqui nós não podemos ter sentimento, aqui são parlamentares e o jogo político, a ciência política é impessoal, não são pessoas, são CNPJs, são cadeiras. E eu venho aqui representando a Zero Bala, que é uma ONG, meu amigo Arjuna Meirelles, que está ali me filmando, que me deu total suporte, um jovem empreendedor do marketing digital e que está comigo nessa caminhada do turismo sustentável. Está junto comigo a Elisa, né, que é uma psicoterapeuta, que é estudante da UEM, que está com a gente acompanhando aqui também. Tem o Greco, que é ele é um autônomo, né, vende quitandas doces na rua, né, nas ruas, nas vias de Divinópolis. É um empreendedor. Tem aqui o meu amigo da Rick Tech, não é isso? Rick Tech, que é um programador também, e ele trabalha com manutenção de micro, com manutenção de computadores. O turismo sustentável, ele gera uma série de assuntos, né? Como que eu não posso transversalizar muitos assuntos? A última vez que eu usei essa tribuna, eu meio que até baguncei o pensamento de todo mundo, porque eu falei de muita coisa, porque eu vim aqui expressar o que a juventude de Divinópolis, eu tenho certeza, queria expressar, está dentro de todos. A vontade de se inserir no mercado capital, a vontade de ser alguém, de ser um ator social e de ajudar a impulsionar o giro capital de Divinópolis, atrair pessoas para Divinópolis, né? Que aqui nós temos, além da barragem, um turismo, né, que não foi lapidado ainda, em pequena micro escala, é sim, vem gente de BH, de outras cidades aí, tem casas na barragem, ele é lapidado, mas ele tem assim, vamos dizer, 90% ainda para se lapidar, né? E vim falar também, dentro disso, das ferramentas digitais que a gente pode estar otimizando isso, né? A gente, com a Zero Bala, com a Arjuna Meirelles, nós estamos tendo um trabalho agora de marketing digital no sentido de impulsionamento e aceleramento de jovens para o mercado de trabalho, não apenas dentro do turismo, mas principalmente dentro do turismo. Todos sabem aqui da questão da Cruz de Todos os Povos, né? Se ela é de todos os povos, ela é de todos nós, e ela está dentro do turismo sustentável, porque vai trazer, né, pessoas do mundo inteiro, né? Porque é uma cruz que existe, acho que é no México, no Líbano, e agora aqui no Brasil, em Divinópolis, né, a cidade do divino. E com as ferramentas digitais, né, que o Arjuna me apresentou, eu não sabia, a gente pode alcançar o mundo todo, né? Comunicação digital hoje é tudo que existe no mundo. Só que, infelizmente, a maioria da juventude e do cidadão usa isso com incapacidade, com irresponsabilidade e má educação, né? E o que que eu gostaria de pedir aos nossos nobres pares e também a você que me assiste, cidadão de bem, que não apenas reclama e culpa o político, mas que constrói a sociedade, ou então que pelo menos tem vontade de aprender a construir a sociedade. É que vocês acompanhem nossos canais zerobala.org, né, Echo Road, tudo que a gente vai estar a partir de algum tempo, já que a gente já vem, né, propagando algumas informações a respeito. Empregabilidade, turismo sustentável, com ligação na Cruz de Todos os Povos. Mas principalmente a partir desse momento, desse agora que nos foi dado, que a sociedade, junto com os parlamentares, venham ter vontade, né? Porque eu já vi nessa casa, infelizmente, já vi no gabinete do Roger Viegas, já vi no gabinete do Adair Otaviano, do Renato, né, que me deu uma força aí na época de deputado estadual, federal, trabalhei junto com ele, bacana pra caramba, mas eu peço agora, não estou aqui para apontar dedo, sei das virtudes de cada um, sei que todo mundo tem seu trabalho, não é difícil ser vereador, eu mesmo já fui lá em Cajuru, não é uma tarefa fácil, é um dom de Deus, porque é a autoridade que todos são, entendeu? E eu sei que é difícil, mas eu peço pelo amor das crianças que estão vindo, das futuras gerações. Vamos tentar ficar atento às pessoas que estão fazendo e procurar não esperar essas pessoas apenas nos gabinetes. E o cidadão não esperar cair um Jesus Cristo aqui para resolver o problema de todo mundo. Vamos procurar canais, né? Igual eu vim aqui falar da Zero Bala. Infelizmente, o Renato foi lá na época do deputado federal, mas depois não nos visitou mais. O Roger Viegas também não demonstrou interesse em nos visitar. Tem um trabalho maravilhoso e tudo. Mas beleza. Meu número de telefone ficou com o Anderson, eu passei, mas está tudo tranquilo. O Roger Viegas nos ajudou também. É uma pessoa super ativista, nos ajudou no passeio ciclístico e tudo. Eu creio que eu estou aqui não para cobrar. Eu estou aqui agora convidando Renato, Roger Viegas, né, todos os vereadores para conhecer. Nós estamos ali na Minas Gerais, número 181, de frente, em cima da Fortil, né, já tem um ano que eu estou aqui. Então assim, é porque eu estou cansado, eu já fiquei nessa cidade sem almoçar, sem eu tirava do meu bolso para poder fazer para essa juventude, e muitos me achavam lunático. Eu estou aqui então dando um grito de apelo, não meu, mas dos meus filhos, que eu tenho dois, e dos filhos de Divinópolis, porque essa aqui é a cidade do Divino Espírito Santo. Se o Divino Espírito Santo é o padroeiro dessa cidade, isso aqui vai haver a cruz de todos os povos, e é linkado com a barragem, o turismo sustentável, né? Com essas ferramentas que o mundo digital nos dá hoje, que a gente, a partir de agora, eu não estou aqui para apontar dedo não, eu só falei algumas coisas que eu tinha que falar, mas eu estou aqui pedindo para a gente fazer uma corrente do bem, preparar o executivo para uma nova fase, né? Porque temos aí o Galileu, que infelizmente, cara, ele não entende internet, ele caiu aí no executivo, e não podemos culpá-lo, porque quem pôs ele lá foi a população. Nós podemos cobrar, e eu vejo o vereador que cobrar, inclusive o Roger Viegas cobra, o Matheus cobra, o Sargento cobra, né, questão da Copasa também, que eu acho que ela que trata do Rio Pará, isso tem a ver com turismo, e eu creio o seguinte, agora a gente vive o presente, então que a gente faça uma corrente do bem.
Eu concedo mais 2 minutos ao nobre tribuno para conclusão.
Muito obrigado, pai. E fazer uma corrente do bem, principalmente usando duas coisas. Educação, reeducação, quer dizer, e a lei é a única coisa, não tem outro caminho. A prefeitura está quebrada. Eu acompanho alguns anos, né? Maus gestores que passaram, que deixaram ela como ela está, né? Então, há um único caminho, né? Além de cobranças que vocês têm que fazer mesmo, eu creio, é essa lei aqui, ó, lei número 8.448/2018. Institui o programa Adote um Bem Público no município de Divinópolis. E a lei que o Cleitinho elaborou, eu não sei nem se é lei, eu lembro do projeto de lei, que é educação política nas escolas, né? Nós temos 35 escolas secundaristas aqui, fora as particulares, as faculdades, mas que a gente crie canais e caminhos com essa corrente do bem, para que a gente possa conversar, dialogar com o comércio, com o microempresário, com o mega empresário, com as indústrias, para que eles possam adotar alguns bens partindo de praças, canteiros, e põe essa juventude que tem tempo. Quando eu falo trabalho, não é apenas remuneração, não. Eu falo trabalho é porque o jovem precisa de tempo, e o jovem precisa de experiência para entrar no mercado de trabalho. Então a gente lutar por isso. E aí, para encerrar minha fala, eu quero até tirar o chapéu para o Matheus Costa, porque chegou aqui, e eu vi ele assim, eu creio que tudo é arranjo de Deus. Eu estava ali, ele foi falar do Parlamento Jovem, que a casa não abraçou o Parlamento Jovem porque não tinha dinheiro, né? Então, assim, eu creio que é o projeto mais brilhante de Minas Gerais, são mais de 103 municípios envolvidos no projeto, dos 853 municípios em Minas. Então, o Divinópolis estava nesse projeto ano passado e saiu. Eu creio que ele vai voltar, nosso amigo Flávio Ramos aqui também, né, que nos ajuda, vai ajudar e fortalecer isso, porque educação não é só matemática, português e física, não. Educação.
Agradeço a participação do nobre tribuno Alessandro Ramos de Melo, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, que veio esta tarde a brilhantar a nossa reunião. Muito obrigado, Alessandro. Certamente os vereadores vão interagir com a temática e a proposta apresentada por Vossa Senhoria, especialmente os vereadores que tiveram seus nomes citados nominalmente. Passamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais por parte das comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados hoje pelos vereadores integrantes das comissões, seguiremos então com o pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. A sensibilidade é um termo importante que todos nós, seres humanos, estamos perdendo. Eu levantei esse ponto de sensibilidade porque está na rede social aí uma vergonha, um desrespeito com a sensibilidade de uma família do executivo do Galileu, que está passando por um período cirúrgico, com um problema cardíaco, e está um desrespeito só. Eu gostaria de perguntar à turma da internet, que não mostra a cara e que grita só no meio do escuro, se ele tem pai, se ele tem vô, se ele tem mãe, se ele tem irmão, e se ele ama e faria com o pai, com a mãe e com o vô dele, na hora da doença, o que estão fazendo com o prefeito municipal, com o vereador, com o governador, com o presidente, porque governador, presidente, vereador não tem sangue, não faz cocô, não faz xixi, não vai no banheiro, não sente dor. Ô gente, tem um pouco de sensibilidade. Sabe por quê? Porque hoje é ele, amanhã é você. E amanhã sou eu, e amanhã é cada um de nós. Ele está tendo um problema de saúde, problema sério de saúde, né? E o respeito e a sensibilidade é primordial. É muito feio a gente ver, e o problema não é quem vai para a rede social, não, é quem compartilha a falta de sensibilidade dessa família. Você já imaginou? Você tem uma família, um neto, né? Ele tem netos, viu? Esposa, filhos, filhas, irmãos. Ele faz compra, ele compra, ele faz cocô e xixi igual você que está em casa, metendo a ripa porque ele está doente, ou porque ele foi tratar em Belo Horizonte, que ele não tratou em Divinópolis. Ele trata onde ele quiser. Cada um faz o que quiser da sua vida. Todo dia, quando amanhece, Deus dá uma oportunidade para a gente melhorar. Todo dia, quando amanhece, Deus fala assim, vai melhorar, ou então vai piorar. Né? Então pensa que na hora que você está lá no WhatsApp, pode ser um neto do Galileu, uma filha, um filho, que vai olhar e falar assim, nossa, estão falando mal do meu pai, do meu avô, do meu tio. Aí se coloca no lugar dele um bocadinho, viu gente? E de manhã cedo, quando o sol nascer, você lembra que o sol nasce é para a gente ser melhor. É uma oportunidade de vida para você, né? E não tenta crescer na desgraça dos outros, não. Vamos crescer na graça. Vamos crescer nas virtudes que Deus nos deu, né? E aí quando eu voltar recuperado, aí nós voltamos. Mas ao ataque político, não ao ataque pessoal, que é muito feio. Né? Ele tem família, viu gente? Ele tem família, igual eu e você que está em casa. E o Ciura das redes sociais, que não tem cara, mas tem WhatsApp e número para mandar. Eu não te mandar não, viu? Porque eu já expliquei como é que é. É o dedo, ó. Aí fala bem, eu printo. Fala mal, o dedo de novo. Já estou evoluído psicologicamente. Eu só leio o que é bom. O que é ruim, ó o dedo, ó. Passo. Mas vamos lembrar que ele tem família. Fica a dica aí, né? Mas às vezes se você for um poço de maldade, de ignorância, você continua multiplicando, porque é o que a gente planta, é o que a gente colhe. E na vida você vai colher as flores que você plantou no decorrer dela. Lembra disso, que todo dia é um novo dia. É um dia de recomeçar, uma oportunidade. Domingo foi um dia nobre, eu não sei se todos lembraram, mas foi um dos dias mais importantes do nosso país. Porque domingo foi dia do quarto poder. Foi dia do jornalista. O quarto poder. E aí, tem algumas pessoas que participam da minha vida que eu não posso deixar de falar, né? Então vamos aí. Jornalistas, parabéns, ó. Karina Leles, parabéns. Roberto Pereira, parabéns. Sônia Terra, Geraldo Passos, Ana Tereza Arruda, carinho especial para você, viu? Baixinha, tem mais bom do mundo. Tem mais bom é ver você naquela telinha. Você brilha, mulher, você brilha. Fernando Gaveta, Evandro Araújo, Samuel do Vale, Silvio França, que pena que não é mais você, grandão, tá aqui, ó, para nós te parabenizar, mas parabéns. É, Amanda Quintiliano, não tá aqui, mas parabéns para você. Flaviano Cunha, Poliana Martins, que já esteve aqui, Marcela Mesquita, a loura grandona da integração, inteligentíssima. É, Aline Fonseca, a nobre e eterna jornalista, que já foi até homenageada aqui. Tainara Faria, Mariana Milagre, muito bem-vinda a Divinópolis. Lisiane, que todo dia abre as reuniões aqui. Cadê ela, Lisiane? Ela não está aí não, para nós mostrarmos ela. Jornalista, parabéns, Lisiane. Carlos Roberto, o nosso câmera, tem jeito de filmar o câmera? Olha lá, o Carlos Roberto está vivíssimo, viu? Ele teve um piripaque, nós o socorremos aqui lá, o Carlos, mostra o Carlos para nós, ó. Carlos, aquele lá é o Carlos, jornalista, seria, olha lá, Carlos, dá tchau pro povo, Carlos, jornalista, tá aí, ó, trabalhando, quando é de noite, tá lá na integração, ralando lá também, ralando, ganhando pão, tá aí, Kleber Correia, Eduardo Silva, nós temos que tirar essa pinta horrorosa do seu rosto, homem. Carla Mariela, que já passou por aqui, Dirlene Magalhães, coisa boa. Flávio Ramos, nosso importante cerimonialista agora. Mairinque Pinto de Aguiar, Jane, do Jornal Agora, Gisele Souto e do gabinete do vereador Roger Viegas, a Marcela Knupp. E esses conviveram comigo, tá? É por isso que eu falei o nome deles. Então, no nome deles, o quarto poder. Sabe o que eu desejo para todos vocês? Que ninguém tape a boca de vocês. Eu falei isso para a Ana Tereza Arruda numa mensagem. Que a imprensa pode ser livre. Que vocês possam ter Deus na cabeça e falar Deus pelo lábio, quando for se expressar. Que a verdade possa sempre imperar nas suas mãos e nas suas palavras. Que vocês possam ter nesse país o maior de todos os dons, que não é dar opinião. O jornalista não tem que dar opinião, ele tem que trazer a opinião. A opinião quem dá é a gente, leigo. A gente vê a informação dada por vocês, jornalistas. E nós formamos a nossa versão. O que que a gente acha? Jornalista não tem que achar. Jornalista tem que apresentar. Quem tem que achar é nós. Parabéns a vocês que estão aí ralando. Quarto poder, hein? Olha onde vocês chegaram. Vocês são capazes de tirar e colocar no poder quem vocês querem, né? Então, parabéns, parabéns. Não foi de um dia para o outro, não. Antigamente vocês não podiam conversar. Antigamente vocês não podiam se expressar, né? Os jornais vocês tinham que falar só que o povo da farda queria. Mas evoluiu. Até o povo da farda quer ouvir a imprensa. Olha como evoluiu, né? Ninguém mais aceita ser fechado. Ninguém mais aceita colocar aqui, ó. Não. Que falem, mas falem e expressem a verdade. Então, quarto poder, parabéns. Tenente Valdo, você cumpriu o bom combate, resolveu sua vida, pediu exoneração e nós agradecemos pelo tempo que você passou na Secretaria de Trânsito e Transporte. Muito obrigado, Tenente Valdo, muito obrigado. Pela sua colaboração, pelo tempo que você passou na CETRANS, pela idade toda que você trouxe e o conhecimento todo que você trouxe, você deixou alguma coisa para nós. E nós vamos deixar alguma coisa para alguém. Então, Tenente Valdo, siga seu caminho em paz, tenha muito boa sorte. Na Igreja de São Cristóvão aí no domingo, aquele beijo que eu te dei na sua testa, foi para te desejar que a sua vida seja plena, que seja longa, muito longa. Muito obrigado pela colaboração que você deu, pela CETRANS, não é fácil, ainda mais na Secretaria de Trânsito, de uma cidade que circula aí 1 milhão de pessoas. E aí agora, muito bem-vindo, viu? Coronel Marcelo Augusto. É difícil, mas seja muito bem-vindo. A Câmara está aqui, ó, tudo à sua disposição. O que for para o bem de Divinópolis, tiver na sua cabeça aí, um homem que resguardou a sétima região aí por um período de um ano e 30 anos à frente da Polícia Militar, seja muito bem-vindo. Você vai ver que é mais difícil, viu? Na política do que na política, é bem mais difícil do que na polícia. Lá na polícia é só, sim senhor, aqui não. Aqui tem que falar, tem que convencer e tem que chegar uma conclusão. Lá na polícia é, sim senhor, aqui não. Está se vendo, quem não tem essa habilidade, está dançando aí, ó. Lá um grande, né, uma grande pessoa, mas se não tiver diálogo, o país não funciona mais não. Aqui é a Câmara, né? Pim, não pode conversar. Chega o rei do presidente, não pode conversar? Que não pode, ser um país democrático, mas dois minutos para conclusão. Então, seja muito bem-vindo, mas há uma diferença muito grande, viu? Da polícia à política, a distância é inigualável, inigualável. Aquele sim senhor que o senhor recebia, não vai receber mais. Vai ter que vir aqui dar explicação para 17, convencer 17. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas graças a Deus, coronel, o senhor sabe que a sua vida não foi fácil. E o que é fácil, vem fácil do jeito que vem. É muito difícil ser político. O senhor vai sentir isso agora. Porque agora você é político. Você está um ser político. Não polícia mais. Há uma diferença muito grande. E convencer esse povo aqui, ó. Nós representamos 250 mil pessoas. Não vai ser fácil, mas nós estamos aqui para te ajudar. Não como órgão dificultador, mas como órgão facilitador. A gente quer que você continue aí, desmembrando, fazendo as coisas, mas é uma dificuldade. Quem não se comunica, como diz o Chacrinha, se estrumbica. Não adianta impor mais. Esse país não aguenta mais imposição. E é por isso que nós elogiamos aí no domingo, né? Os jornalistas. Amanda acabou de chegar, falei seu nome, viu, Amanda Quintiliano? Te parabenizando, olha lá. Filma a loura lá, gente, lá atrás, ó. Nós filmamos o Carlos, aquela lá, ó. Portal Centro-Oeste é dirigido por ela. O Roberto, aquele outro jornalista ali de azul, ó, que está no corredor, é lá, aquele simples, humilde jornalista ali, ó. É, o Geraldo não está aí, mas deve estar em casa. E todos os outros que eu falei, viu? A gente não aceita mais mordaça, né? Aqui o trem agora é no diálogo. Aqui não tem nada mais nada de sim senhor, não. Aqui é no diálogo, porque é democracia. Graças a Deus, graças a Deus. Então, muito bem-vindo, né, ao Valdo, muito obrigado, e ao Coronel Marcelo, que Deus te abençoe. Não vai ser fácil, porque a convicção de cada um aqui é muito difícil, mas nós estamos todos para o bem de Divinópolis. Obrigado.
Sua Presidência, é quem agradece a contribuição do vereador Dr. Delano. E Dr. Delano, me permita incluir na relação dos homenageados também o Marcelo, abnegado jornalista, e também cobra aqui as nossas reuniões. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, cumprimento a todos que nos assiste pela TV Câmara, você que nos assiste pela internet, vocês que se fazem presente aqui no plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E queria fazer coro aqui com o vereador que me antecedeu, o doutor Delano, nos cumprimentos ao secretário que saiu e ao que está chegando. Ao tenente Valdo, parceiro, amigo pessoal, pela contribuição que ele deu para o município de Divinópolis, na Secretaria de Trânsito e Transporte. Estive com ele vários requerimentos, em especial ali no bairro Afonso Pena. Parabenizo o secretário, mas fica uma frustração aqui por parte desse vereador, no tocante ali ao bairro Afonso Pena, que é um problema caótico, um problema antigo, e que eu tive com o antigo secretário, meu amigo Valdo, umas quatro vezes no local, reuniões são as seis lá na secretaria, e não tivemos fruto ali no bairro Afonso Pena. O bairro Afonso Pena sofre com a questão do trânsito, e já me antecipei, já liguei hoje para Karina, né, pedi uma reunião com o novo secretário de Trânsito e Transporte, o Marcelo Augusto, ao qual eu desejo que ele venha ter êxito, que ele siga a mesma linha do Valdo também, nessa acessibilidade que ele tem. A gente era muito acessível, mas que tenha mais efetividade, né? Essa questão do bairro Afonso Pena específico, nós tivemos com o prefeito Galileu, ele deferiu que tinha sido feito, mas não foi implantado um novo sistema de trânsito ali. Está uma novela ali. Então a gente vai começar um novo capítulo, espero que agora o novo secretário, Marcelo, que eu conheço bem, admiro pelo trabalho dele, que ele consiga, né, implantar, porque ali é complicado. Mas é complicado, mas não é impossível, né? Em todos os lugares, sem dificuldades, e é para nós que elas são impostas, para a gente solucionar. Então, semana que vem, se Deus quiser, já estarei fazendo a primeira reunião com o secretário Marcelo Augusto, buscando solução. Vamos fazer, já tem um embolso ali, mas não sai do papel. É rotatória, é semáforo, o que que é? Mas tem que definir, que faixa de pedestre já não tem mais ali, né? Está muito caótico. Você entra numa rua, na rua ali para ir para a Polícia Federal, quase que você tem que voltar em Belo Horizonte sem entrar nela de novo. Então, são situações ali que requer urgência a solução. Senhor presidente, também queria estar parabenizando a administração, por ter ouvido esse vereador, que muitas vezes, esse e outros, né, que muitas vezes usou a tribuna desta casa, não denunciando, mas mostrando que a operação Tapa Buraco em Divinópolis estava um desperdício de dinheiro. Tampava um buraco numa semana, na outra já tinha esfarinhado tudo, porque usava o sistema de asfalto frio. Então eu usei várias vezes, fiz a indicação pedindo que fosse contratada uma empresa especializada para fazer o asfalto com asfalto quente, né, e parar de desperdiçar dinheiro. E eu tenho a alegria de estar acompanhando, ontem iniciou lá no bairro Serra Verde as obras dessa recomposição com asfalto quente. Está sendo retirado todo o material, fazendo uma subbase perfeita, e aí depois é que vem com asfalto quente, fazendo o serviço que é devido, respeitando o dinheiro do cidadão de Divinopolitano. Então, parabéns ao prefeito por ter atendido a solicitação desse vereador e de outros mais. Senhor presidente, como disse antes, desafios são para ser enfrentados e buscar soluções. Eu queria, antes de falar sobre o projeto que já está pronto das águas pluviais ali da JK, aquela que vem da Nascenda Gerais, ali da MG050, um problema antigo que eu enfrentei, eu já enfrentava quando era presidente de bairro lá no Serra Verde, que era ali do Nova Fortaleza. 12 anos para implantar o pró-transporte ali e não conseguiram, porque não enfrentaram o problema de frente. Ali nós tínhamos um problema ali da água pluvial também, tinha que passar dentro de 4 lotes, os proprietários não permitiam. Nós conversamos com o Galileu teve coragem e, por decreto, essa água passou por dentro desse lote. Então foi aí que deslanchou as obras do pró-transporte ali no bairro Nova Fortaleza 1. E hoje o bairro está todo calçado, graças ao empenho da comunidade, desse vereador e a coragem do prefeito Galileu Teixeira Machado. De igual modo, senhor presidente, um problema que nós temos que enfrentar, que já existe, que é a água pluvial ali do bairro Bom Pastor, em vários pontos, e um deles é ali na JK, próximo ao Hospital Santa Mônica e o Hemominas. Então, esse vereador já está trabalhando nesse sentido, não só em vídeos, em ofícios, mas efetivamente, já estive com o secretário da CETOP lá em Belo Horizonte, já trouxe a CETOP aqui, já tivemos reuniões aqui e já colhemos frutos. Câmara, já está pronto o projeto de água pluvial daquele setor ali, próximo ao Hospital Santa Mônica, Hotel Verona, onde é um problema caótico e tem se agravado com a situação das águas que descem agora da duplicação da 050. Foi acordado nesta reunião que seria feita uma comissão da CETOP, DR, Nascenda Gerais e Usina de Projetos, com o objetivo de elaborar um projeto com planilha de custo para que a gente buscasse recursos. E isso já está conversado com o diretor, com o secretário de Transporte do Estado de Minas Gerais, senhor Marcelo, que a gente vai buscar este recurso para que seja bancada pela CETOP, pelo Estado de Minas Gerais, pelo menos essa travessia. O bairro Padre Libério, que também sofre muito com essas questões das águas. Aí é um segundo projeto, que esse vereador já vai estar marcando reunião lá, para o segundo passo, aí já é com a prefeitura, para a gente estar trabalhando, buscando emendas parlamentares e outros recursos mais, para estar dando tranquilidade àqueles moradores dali, que em tempos de chuva, costuma nem dormir com medo das águas estar invadindo suas casas. Senhor presidente, pioneiramente esse vereador também trabalhou na questão do decreto da aplicação de multas sobre o descumprimento da lei que fala sobre o fechamento de valas. Divinópolis não tem relato de ser feito multas para a empresa que descumpre essa lei. Eles abrem e deixam um mês, dois meses, um ano e não cumpre a lei. Então foi feita algumas reuniões, foi feita uma aqui, a última aqui no plenário, onde ficou definido pelo procurador do município, o doutor Rodrigo, que estaria fazendo o decreto, estipulando, determinando qual que é a secretaria que vai estar fazendo a multa. Porque ele não tem uma definição certa de quem emite a multa. Tem quem fiscaliza, que é a Censur, mas ela para ali. E por isso que essa certeza da impunidade tem trago essa desordem nas vias públicas de Divinópolis. Então estou aguardando, esse decreto já está pronto. O doutor Wendel, como sempre, é tardio em assinar os documentos para depois o Galileu assinar. Então já está pronto em cima da mesa do doutor Wendel já mais de 15 dias. Então eu peço encarecidamente, vou fazer um ofício, um requerimento, que ele faça assinatura o mais rápido possível. O documento já está pronto, está esperando o quê? Que acaba de arrebentar com Divinópolis. Então fica aqui a minha indignação com esse setor, e aguardando esse decreto que vai dar um basta nesta farra que está a cidade de Nova, na questão dos buracos e a falta de punidade. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a participação do vereador Josafá Anderson, e agora a palavra está com o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos. Presidente, em nome do amigo Zé Luiz da Farmácia, cumprimento a todos os vereadores aqui do plenário. E em nome dos jornalistas, quem, antes de mais nada, quero cumprimentar, parabenizar pelo seu dia, né, que foi no último domingo. Parabéns a todos que nos acompanham aqui nas reuniões ordinárias e às pessoas que também nos acompanham através da TV Câmara. Os meus parabéns, e que desejar sucesso nas carreiras de cada um, e que esse trabalho continue sendo melhorado, aperfeiçoado e feito da maneira independente como deve ser feita. E também quero destacar aqui e desejar uma melhor recuperação possível, né, desejar a toda a família do prefeito Galileu, né, que essa situação que ele está enfrentando seja vencida da melhor maneira e que ele possa sair da situação mais breve possível, né? E o meu abraço aqui a todos os familiares do prefeito Galileu, a pessoa que eu conheço 100% da família, né? Os filhos, os sobrinhos, os netos, né? Então um grande abraço a toda a família nesse momento. Espero que essa seja realmente só uma consulta de rotina, uma pequena interferência aí na sua saúde, que possa ser sanada mais rapidamente. E agora eu quero cumprimentar aqui o tribuno Alessandro Ramos, falou sobre o turismo sustentável e o parlamento jovem, né? Parabéns aí pela luta, pela garra, né, por esse comprometimento com a causa. Conte comigo, que for possível aí dentro da nossa linha, a gente vai trabalhar junto, né? Eu não sei se com relação à questão do parlamento jovem, né, porque a casa aqui parece que não tem dinheiro, só que os números não mostram isso não. Parece que os números aqui é um pouquinho, como se diz o colunista Bob Clementino, nós moramos aqui na Câmara Municipal, na Ilha da Fantasia, né? A única coisa que não falta aqui é dinheiro, mas para o parlamento jovem faltou. Parece que saíram do parlamento jovem por falta de dinheiro. Nós já pedimos informações sobre isso, para que seja esclarecido se realmente está faltando dinheiro, se faltou foi vontade. E se tiver faltado dinheiro mesmo, que eu acho muito difícil pelos números, porque a matemática é exata. 10 mais 10 é 20. Tem jeitão. Se não tiver faltando dinheiro, nós vamos voltar para o Parlamento Jovem, mas se entender, se a Escola do Legislativo entender que precisamos fazer uma adequação e trazer o Parlamento Jovem para a nossa realidade, nós vamos criar aqui a Câmara Jovem, continuando fazendo essa interação com as escolas municipais, estaduais, trazendo essa juventude para política, para se envolver, se interar, porque é fundamental. Eu realmente sou prova viva disso. Há 12 anos atrás, fui vereador mirim aqui na Câmara Municipal. Presidi uma reunião aqui da Câmara Municipal, na época o projeto era o vereador mirim. Então, eu sou prova viva e tenho essa bandeira também, você pode ter certeza, tribuno Alessandro, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Cajuru, que nós vamos encabeçar essa luta aqui. E vai voltar, a juventude vai voltar aqui para a Câmara Municipal. E já fui, já expus hoje nas minhas redes sociais a visita que eu fiz na Secretaria de Obras, onde fui conhecer a nossa usina, de PMF, usina de asfalto. Eu gostaria que o câmera Arthur, meu amigo aqui, pudesse dar um foco aqui. Aí, ó. Essa é a nossa usina. Por favor, quero que deixe essa imagem um pouquinho. Essa usina que nós temos na Secretaria de Obras, de PMF. Vocês que estão vendo aí, é nítido que isso aí não é usina de asfalto. Está na mesa de todos os vereadores aqui também. Isso aí é uma betoneira, faz cimento. Ela foi adaptada para fazer asfalto. Eu não sei se alguns dos vereadores aqui têm experiência na área. Eu já trabalhei na área de asfalto. Esse asfalto PMF aí, ele não aguenta uma chuva. E se não chover em 30 dias, ele não aguenta 20 dias. Então, o que eu quero destacar aqui é o que se gasta com emulsão, com matéria-prima, e com o que gastou nessa última licitação agora, que começou a dar uma remendada na cidade aí, foi em torno de 500 mil, 450 mil, já dava para pagar essa usina que mostrei na imagem, que é uma usina de asfalto CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, que essa usina que eu mostrei aqui, por favor, essa agora é na parte de baixo. Custa em torno de R$1,5 milhão, ela toda completa. E eu deixei também, por favor, mantenha essa imagem aí na tela. Essa usina resolve o problema da cidade. Porque Divinópolis tem 80% do seu asfalto comprometido. Já não serve mais, Zé Luiz. Tem que ser recampeado. Tapa-buraco não funciona. Mas o rolo acontece é no tapa-buraco. Não estou falando de Divinópolis. Mas na maioria das cidades do Brasil, o que é mais propício para que haja desvio e acordos é com relação ao tapa-buraco. O recampeamento, quando é feito por empresas sérias, feito por prefeituras sérias, é mais difícil de haver qualquer tipo de desvio. Então, eu quero sugerir ao executivo da nossa cidade, conversei com o Eduardo, líder do governo aqui, um pouco mais cedo, sobre irmos juntos, na Secretaria de Obras, no prefeito, e além de tudo, além de conversar, de mostrar, esse papel aqui está na mão de todos, está na mão de todos os vereadores aqui. Líder do governo, gostaria que você, estou citando você aqui, como a gente conversou, eu me coloco à disposição para nos reunirmos com o executivo, com a secretária de obras, e como você mesmo sugeriu, antes de eu ter falado, eu já encaminhei para os deputados, e todos eles deram uma boa resposta. Eu conversei com o deputado Cleitinho, e ele já encaminhou para o senador Carlos Viana a possibilidade de a gente ter uma verba impositiva para a infraestrutura da nossa cidade. Enviei para o Domingos, falei com o Domingos diretamente, falei com o Gustavo Mitre, enviei para o Thiago Mitraldi e também para a assessoria da deputada federal Grace Elias. Então, fiz o meu dever de casa de fiscalizar, ver que nós estamos ultrapassados, não funciona, PMF não funciona, não aguenta chuva, não é o que a cidade de Divinópolis merece. Nós precisamos de uma usina de asfalto aqui para recampear a cidade. Porque é isso aí, além de beneficiar a população como um todo, que vai parar de quebrar carro, eu tenho certeza que todo mundo está no plenário aqui, que tem carro, ano passado e esse ano, teve um prejuizinho. Todo mundo está nos assistindo aqui da TV Câmara. Além também de melhorar a infraestrutura da nossa cidade e fazer com que ela seja mais atrativa para novos investimentos. Porque como eu mostrei aqui há tempos atrás, nos bairros industriais da nossa cidade, os caminhões estão todos quebrando a todo momento, encarecendo a carga e tornando a cidade ainda menos competitiva na área industrial. Então nós melhorando essa área de infraestrutura da nossa cidade, asfáltica, e também tentando ajustar essa sacanagem que a Copasa faz, vereador Sartazan, essa sacanagem de abrir e não fechar, faz do jeito que quer e não tem consequência nenhuma, ajustando isso aí, Divinópolis pode ter uma melhor malha aí, asfáltica para beneficiar a população, que paga altos impostos, né, para que esse básico seja sanado. Eu já estou chegando à exaustão de ficar repetindo aqui buraco, buraco A, buraco B, buraco no bairro X, no Y. Eu acho que todos os vereadores aqui estão cansando de receber cobranças nesse sentido. Cobranças de que na minha rua está toda esburacada, a Copasa veio aqui, abriu e não fechou. Então, hoje eu trouxe aqui uma proposta de solução. Nós compramos, a prefeitura comprar uma usina para revitalizar as ruas da nossa cidade com asfalto quente. CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente. Somente através dessa usina que nós vamos conseguir resolver o problema dessa buracanópolis que virou aqui, infelizmente. Eu peço mais 2 minutos, presidente, para concluir. E quando eu falo dessa usina móvel, dessa usina de asfalto quente móvel, vocês pensam assim, nossa, onde que tem uma usina dessa? Na China? Na Suíça? Não, vereador Ademir. Só nós temos uma usina dessa em Bom Despacho. Aqui do lado. Vamos pegar os bons exemplos da nossa região e trazer para a nossa cidade. Não vamos ficar para trás, não. Vamos parar de viver no passado e vamos focar no desenvolvimento, na evolução, na inovação. A usina de asfalto quente aqui da região, ela é em frente ali, a base militar, chegando em Bom Despacho. Bem em frente. Quem tem oportunidade aí passar por ali, pode ver. E ela é uma usina móvel. Ali ela está sendo usada pela Triunfo Concebra, que é a concessionária que cuida daquela região. Ela está ali no momento, depois engata no cavalo da carreta, vai para outra cidade, resolve a situação da cidade, produz o seu asfalto, e assim tem sido feito. Então trago aqui hoje, deixei para todos os jornalistas da casa, essa imagem de que nós estamos ultrapassados com relação à usina de asfalto de Divinópolis. É PMF, asfalto frio, não serve. Nós merecemos uma usina de asfalto quente para recampear a cidade e parar de tapar buraco. Nós precisamos parar de tampar o sol com a peneira. Precisamos resolver o problema. Porque o dinheiro público tem dono. Nós precisamos fazer gestão, enxugar a máquina, dar o exemplo e direcionar realmente o dinheiro para resolver o problema e não somente o paliativo. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde.
Agradecemos a participação do vereador Matheus Costa e o próximo vereador inscrito é o Sargento Elton.
Sr.
senhor presidente, novos vereadores que se encontram, vocês que não assistem em casa, aos que estão presentes aqui na Câmara Municipal, uma boa tarde a todos. Boa tarde ao Alessandro, que usou a tribuna nessa tarde de hoje, com a sua equipe de jovens aí. Realmente tocou num assunto importante para Divinópolis, no que tange a desenvolvimento econômico, turismo, e nós que fazemos parte aí da Comissão de Segurança Pública e Turismo, pode ter certeza que total apoio à juventude. Há necessidade, sim, de nós fomentarmos a economia no município. Está, como diz o vereador Matheus, nós estamos bem atrasados em relação à maioria das cidades do Centro-Oeste, nossos vizinhos, não é do Brasil não, do Centro-Oeste. Então, isso tudo é um problema de gestão pública, que eu sempre venho falando aqui. Inclusive, eu já falei com o Alessandro, um projeto nosso aqui, que está aqui para ser votado, se Deus quiser, brevemente, da nossa autoria, que exige da empresa que recebe incentivo fiscal em Divinópolis, que ela reserve 15% das vagas às pessoas que estão iniciando o mercado de trabalho, os jovens, para que eles tenham, assim, seu mercado de trabalho. Exige experiência, como vai ter experiência, sendo que nunca tem a primeira oportunidade. Então, há hora, sim, de dar, fomentar a economia e dar um mercado de trabalho a esses jovens que formam e não tem onde ir. Hoje em dia, nós estamos igual cidade pequena do interior, né? Justamente isso aí, nossos filhos estão formando, não tem mercado de trabalho em Divinópolis não, uma cidade de 250 mil habitantes, estão tendo que sair de Divinópolis e trabalhar fora. Nós estamos perdendo nossos filhos, a verdade é essa, estamos perdendo nossa família com isso. Então há que se repensar Divinópolis de uma forma global. Senhoras e senhores, também eu gostaria aqui de desejar uma boa melhora ao prefeito Galileu Teixeira Machado, que se encontra hospitalizado em Belo Horizonte. Agora, com relação ao Poder Executivo de Divinópolis, mais uma vez nos entristece muito o povo divinopolitano, tendo em vista que agora, no final de semana, nomearam mais 23 cargos comissionados no calar da noite. É isso mesmo, mais 23 cargos comissionados. E temos notícias que vão nomear mais gente. Então é isso que a gente fica por entender. Ao invés de fazer uma economia, diminuir 70% dos cargos comissionados, se diminuir 70% dos cargos comissionados, por exemplo, por mês daria para comprar uma máquina de usina de asfalto quente. Daria para pagar o salário, sobrava 3 vezes mais o salário da Guarda Municipal. Então são esses detalhes que fazem a diferença no nosso município. Diminuir o número de secretaria, cortar na própria carne. É isso que nós sempre estamos pregando aqui. Mas infelizmente, apesar dos anteprojetos, das indicações, os nossos governos, sua assessoria, os secretários do prefeito, muito mal assessorados, diga-se de passagem, continua dessa forma o nosso município. Então nós temos sim que rever como conduzir nosso município, nossa cidade de Divinópolis, que é a capital do Oeste. Enquanto isso a gente escuta falar, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para nada. Mas para pagar os cargos comissionados, isso aqui sobra, viu, Alessandro? Sobra muito. É onde que falta investimento no turismo, falta investimento na segurança, falta investimento numa usina de asfalto quente. Falta tudo por causa desses detalhes. E isso é falta de quê? Gestão pública. E as pessoas secretariadas do prefeito, infelizmente, não têm qualificação, tirando raras exceções, de 2 ou 3, o resto não tem qualificação nenhuma para estar à frente de uma pasta de secretaria na cidade de Divinópolis. Senhor presidente, também eu gostaria de dar as boas-vindas ao coronel Marcelo Augusto, que vai assumir a Secretaria de Transporte e Segurança Pública no município de Divinópolis, mas gostaria já também de já dar a ele uma demanda do antigo gestor, ou se foi os seus engenheiros, que fizeram lá no bairro Danilo Passos, na rua Maria da Paz. Asfaltou-se lá, muito bem feito. Foi até uma verba conseguida aí do nosso vereador Eduardo Prince Júnior, através do senador Perrella, fez o asfalto lá, mas pontilhou a incompetência secretariado, que eu falo é isso, pontilhou o estacionamento de forma equivocada. Eu gostaria que focasse aqui. Então as linhas pontilhadas são para estacionar,
parar e estacionar. Aí os gestores da Secretaria de Trânsito fizeram? Colocou uma placa de proibido estacionar. Não dá para entender, Fábio? Você que nos assiste aí. Então não pode, mas tá pontilhado. Gente, tem que estudar o Código de Trânsito. Pelo amor de Deus. Isso é um... Divinópolis, capital do Oeste, cidade com 250 mil habitantes. A manota dessa, não dá para engolir. Seriedade. Então eu gostaria que o secretário que está assumindo agora, o competente coronel Marcelo, que ele fosse lá e retirasse, no mínimo, essa placa aqui. Porque o povo lá está doido, não sabe o que, que faz, está pontilhado, pode estacionar, mas a placa proíbe, não tem outra forma de deslocar, parar. E, mais uma vez, parabenizar o vereador Eduardo Cid Júnior por essa conquista na Rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passo, através da emenda parlamentar do senador Zezé Perrella. Então é isso aí. Competência é para pouco, gente. Por isso que está aqui um projeto que eu fiz aqui, nesta casa, para justamente, vereador Nonato, exigir que o secretário tenha curso superior na área e ficha limpa. Curso superior na área e ficha limpa da pasta. Isso é justamente para qualificar o secretariado. Não ficar esses paraquedistas de plantão, né? Pude paraquedas ali, perdeu a eleição aqui, ajeita-se ali, ah, é amigo do prefeito, é amigo do vice-prefeito, é amigo do vereador tal. É isso que é o câncer da política. Que eu sempre falo aqui. É o famoso toma lá, dá cá. Nós temos que colocar pessoas comprometidas, capacitadas e independentes para que Divinópolis realmente desenvolva, gente. É só isso, nós estamos cobrando, nós estamos sem desenvolvimento na cidade há 20 anos já, praticamente. Gestões, uma péssima, a outra ruim demais, não tem cabimento, hein? Nós estamos perdendo espaço aqui para cidades aí desenvolvidas, igual Itaúna. Itaúna, ô, vereador Matheus, você falou que lá em Bom Esparto tem Itaúna também, tem. Tem essa usina lá, usina móvel, que vai lá e faz. São esses detalhes que fazem a diferença do gestor. É isso que nós sempre falamos aqui. Então tomara que tome atitude, bata na mesa e coloque a Copasa no lugar dela, coloque as empresas de transporte público também no lugar dela e faça o bem coletivo da população de Divinópolis. E não pense em interesses próprios, olhando somente o próprio umbigo. Há de se olhar o coletivo de Divinópolis. Divinopolitanos estão cabisbaixo, estão com a autoestima para baixo. Isso em virtude e culpa dos nossos gestores em Divinópolis. E também de alguns políticos aí que não deixaram a cidade se desenvolver. A verdade é essa. Doa quem doer, custe o que custar, nós temos que virar a página de Divinópolis e fazer com que essa cidade realmente mereça, né, essa população trabalhadora que nós sempre tivemos aqui. Gostaria de falar também que o processo do Tribunal de Justiça acatou aí, né, a denúncia, né, que foi feita aqui, que infelizmente nós não podemos investigar o prefeito, nos foi negado aqui, mas a justiça acatou. Está marcada agora para o dia 11 a primeira audiência da troca de favor, né, dos áudios, os famosos áudios que aconteceram em Divinópolis. E tem gente ainda que insiste em entrar no ouvido e sair no outro, não sei quais interesses tem por trás. Mas está aí, vai ser julgado agora dia 11. E geralmente a situação, quando é muito complicada, algumas pessoas passam mal, às vésperas do interrogatório, no dia 11. As vestas, inclusive, coincidentemente, da nomeação dos cargos. Então, vamos rever essa situação. Tem embasamento, o Ministério Público denunciou, o juiz acatou, e já está agora, dia 11, a primeira audiência desse desfavor da cidade de Divinópolis, que foi essa denúncia aí de toma lá da cá e a troca de promessa de cargo, sem que haja o trabalho do trabalhador. Então nós temos que rever quem está por trás, as mídias. Gostaria de dar aqui também os parabéns à imprensa, né, a imprensa de Divinópolis, aqui com algumas exceções que infelizmente a gente tem que colocar o dedo na ferida. Independente, transparente, essa que é realmente desenvolvimento de Divinópolis. Meus parabéns a todos os profissionais da imprensa. Mas aqueles que têm... Mais dois minutos, presidente. Aqueles que têm o rabo preso, que têm parentes com cargos, tanto no Poder Executivo, ou às vezes no Poder Legislativo, e que tendenciam a notícia, essa aqui tem a minha repugnação. Isso não é imprensa que faça a cidade desenvolver. Muito pelo contrário, é passar a mão em coisa errada. E nós não podemos fazer isso. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Agradecemos a participação do vereador Sargento Elton. E o próximo vereador inscrito é o vereador do PSD, Ademir Silva.
Uma boa tarde, Vinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, uma boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar o nobre tribuno, que falou sobre um assunto muito importante e que a gente tem visto aí na televisão a todo momento. As grandes cidades, as cidades que pensam no turismo, investindo em turismo, né? A gente vê o Rio de Janeiro aí, que foi devastado aí pela criminalidade, hoje fazendo muitas propagandas para o turismo voltar, porque turismo é fonte de renda, turismo é dinheiro no cofre, é renda para o município. Então é muito importante o turismo. Viu, Alessandro? Parabéns pela iniciativa. Se precisar do vereador aí, em qualquer momento, pode procurar, que nós estamos juntos aí. Beleza? Gostaria também de agradecer a todos os moradores de Divinópolis, principalmente os moradores da região oeste e também o nosso secretário municipal, Amarildo, que tem feito um grande trabalho contra a dengue em Divinópolis. Nesse último final de semana, agora, sábado, nós tivemos um mutirão na região oeste lá e, na semana que vem, nós teremos outro mutirão em outros bairros, né? E tem recolhido muito material, muito, mas muito material. Eu não sei como que o povo consegue guardar tanta coisa velha em casa. Eu não sei por que que as pessoas guardam coisas que não vão servir para elas mais em casa. Deveriam descartar, deveriam colocar no lixo, fazer a doação. Tem os meninos que fazem a coleta da reciclagem, né, seu Wilson? Que possam estar utilizando esse material para não deixar com que o mosquitinho vá lá e prolifere e faça com que a dengue seja um problema de saúde pública na nossa cidade. Então, parabéns a todos os moradores que compraram a ideia do secretário, a todas as pessoas da secretaria que estão envolvidas nesse belo trabalho que é o recolhimento desses materiais que causam a proliferação do mosquitinho da dengue. Não gostaria de dar esse recadinho hoje, mas infelizmente eu vou ter que dar. Mais 23 cargos comissionados na nossa cidade. Uma cidade que está sem dinheiro para nada. Uma cidade que está sem recurso para remédio na farmacinha, está sem recurso para pagar os funcionários, para cumprir com as suas obrigações do gatilho, que é uma obrigação, é lei. Tem que se cumprir, a cidade está sem condição de cumprir uma lei que obriga o gatilho de 4,59. Aí colocamos mais 23 cargos comissionados. Né? Falam-se lá que estão valorizando o servidor de carreira. Parabéns, valorizar o servidor de carreira. Mas por que que não fez isso a hora que só tinha só uns 10? Valorizava o servidor de carreira e ficava lá com 50, 60 cargos para a gente ter uma cidade enxuta. Nós ter uma cidade capaz de ser competitiva. Uma cidade capaz de dar dignidade para todos os divinopolitanos, não faltando remédio na farmacinha, não ter essa buraqueira que Divinópolis está atolada até aqui de tanto buraco. Eu espero também, né, que com essa nova empresa que começou a trabalhar ontem, a gente possa resolver os problemas dos buracos da nossa cidade. Isso aí é uma coisa bacana, que nós possamos resolver um problema sério, crônico, desde os 2 anos que eu estou aqui, que é essa buraqueira na nossa cidade. Então, estou aqui para noticiar mais 23. Para 220, falta só mais 25. E eu tenho certeza, tem notícias, que tem mais 25 na fila lá para enfileiradinho lá, esperando com a carteirinha na mão, com os documentinhos, é só carimbar e começar a trabalhar e receber o dinheirinho lá. Então, gostaria também, outro assunto que eu tenho, vem falado, está ficando até chato, é o luto e a iluminação pública, né? São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, Campina Verde, a cidade inteira. Aí a semana passada eu estava lá no, na casa de retiro, aí um amigo meu falou assim comigo assim, você está folgado aí, vão comigo ali. Aí eu fui com ele andar lá da casa de retiro até lá no bairro, lá perto da antena lá do Parque Exposição. Lá, seu prefeito, o senhor não deve estar nos ouvindo nesse momento, mas lá o pessoal está indo do bairro da casa de retiro para até o Parque Exposição no escuro, não aquelas curvas que tem aquela estradinha lá, nenhuma tem as luminárias para fazer a iluminação pública. Sabe que jeito que o pessoal está andando lá, gente? Pega o celularzinho, né? Põe lá a lanterninha e vai com a lanterninha na mão. Aí o que os bandidinhos estão fazendo? Indo lá, o cara vem clareando lá, rouba o celularzinho do transeunte lá. Então está ficando difícil. Se o senhor tem o dinheiro em conta, por que o senhor não faz? Por que o senhor não dá essa melhoria para o povo de Divinópolis? É muito triste. Quando não tem dinheiro, fala porque não tem dinheiro. Agora, tem dinheiro na conta, não faz. Por que não faz? Não dá para entender. Eu gostaria também de falar, aproveitando esses minutos que me faltam, né? Hoje pela manhã recebi uma notícia que não foi muito boa sobre a operação que o nosso prefeito fez em Belo Horizonte hoje, a operação cardíaca, né? E gostaria de deixar uma palavrinha para ele aqui, falando pelo seguinte: que Deus abençoe o senhor, seu prefeito, dê o senhor muita saúde, que o senhor recupere o mais rápido possível, porque as nossas divergências políticas, as minhas ideias políticas que não são iguais às suas, nunca supere o respeito que eu tenho pelo senhor, pelo ser humano Galileu Teixeira Machado. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos a participação do vereador Ademir Silva e o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Caboja, boa tarde, caros colegas vereadores, caro amigo vereador Zé Luiz da Farmácia, todos acompanham, colegas aqui nessa casa, o tribuno de hoje, amigo Alessandro, né, também conhecido, amigo Alessandro Tusquela, do grande projeto Zero Bala, né, que nos cobrou aqui também hoje, e está certo, todo no seu direito, mas também com a confiança que eu sei que tem da sua pessoa, né, Alessandro, e pode contar sempre com esse vereador, seja com o vereador, seja como comunicador, a gente sempre vai estar aí no apoio, a gente sabe que a sua ideia, o projeto Zero Bala é macro, né, por um bem comum, que visa muito mais, que vai muito além de uma ideia, são vários, né, benefícios que trazem para a nossa sociedade, desde o esporte, passando pelo ecoturismo, indo até áreas de empregabilidade. Então, nosso muito obrigado, e principalmente por acreditar na juventude, comungar, né, nas nossas ideias aqui, que são bastante parecidas. Bom, senhor presidente, na tarde de hoje também gostaria aqui de cumprimentar, caro líder do governo, aqui nessa casa, vereador Eduardo Print Júnior, meu amigo de longa data, antes mesmo de ser vereador, o Eduardo Print Júnior, este articulador sensato, inteligente, e que sempre traz aqui, né, pautas interessantes, né, seja nessa tribuna, seja fora dela também. A gente sabe do trabalho sério que o Eduardo faz aqui por essa cidade, né, em prol de um bem comum também. Então, quero deixar aqui meu abraço carinhoso ao Print Júnior. E às vezes as pessoas, né, não entendem, e nem nós mesmos, né, Print Júnior, são coisas que acontecem nos bastidores, mas o importante é que estamos aqui brigando, né, em prol do certo, né? Todo mundo aqui quer que a nossa cidade saia ganhando, e é isso, né? Tem todo o meu respeito, meu carinho e principalmente a minha admiração, porque aqui estamos só de passagem e continuaremos sendo amigos. Senhor presidente, agora quero trazer aqui que a prefeitura tem feito o patrulhamento das estradas rurais no nosso município, porém estão deixando alguns moradores muito insatisfeitos. Quero trazer aqui em especial a moradora Zeli, lá da Lagoa, é uma grande amiga, a Zeli, que inclusive me conhece desde a minha infância, né, quando eu ainda mal me entendia por gente, e hoje eu tenho a admiração dela, né, como aqui parlamentar, e a confiança da Zeli. E a Zeli nos procurou para tratar aqui de um problema, né, desse patrulhamento. A prefeitura vai lá fazer o patrulhamento e faz a famosa cacimba, o Eduardo até me lembrou, né, esse nome, que é que seja um braço para fazer a drenagem de água pluvial para dentro da propriedade. O morador tem que autorizar para fazer essa cacimba, só para entender, para quem mora na cidade, não entende bem às vezes do que eu estou falando. E o pessoal joga, né, vai lá, faz o patrulhamento, entra para fazer a cacimba e tem que derrubar a cerca. O morador tem que autorizar fazer isso, esse patrulhamento. Aí o Nilson Boca Preta, né, que é um dessas pessoas que é responsável pelo serviço, vai lá, pede, autoriza, e na hora de colocar a cerca de volta, simplesmente não está colocando, está deixando o serviço por isso mesmo. E ele foi lá, foi procurado, inclusive, pela Zeli, que é moradora, e disse que não vai fazer, se quiser, ela que faça agora de novo. Mas espera aí, ela é moradora, ela está colaborando para um serviço que é público, está abrindo a propriedade dela, que é grande para ela, não faz falta, não tem problema, né, fazer esse... a cacimba, ou seja, a drenagem da água para dentro da propriedade dela, não tem problema nenhum para ela, mas na hora de voltar a cerca ela vai ter que pagar alguém para refazer, para colocar a cerca no lugar? Muito injusto, não, gente? Então, ô Nilson, pelo amor de Deus, né? Vou te dar 48 horas, se você não entende de lei, você que tem, é funcionário público, assim como eu, que sou vereador e tem fé pública, vou te dar 48 horas, repito aqui, ó. Tô te dando agora, ó. Agora são 3h26 da tarde, de terça-feira, dia 9 de abril. Se você não for lá até quinta-feira, 3h26 da tarde, e refazer isso, você vai estar sendo denunciado no Ministério Público, tá? Você tá agindo de má fé e tá indo muito além da sua atribuição. Inclusive, você pode perder o cargo. Pode procurar um advogado já, orientar se você estiver duvidando da palavra do vereador, que você pode perder o cargo por isso. Então vai lá e procura saber dos seus direitos e vamos ver então quem é quem aqui. Tá? Porque é muito bom ficar brigando aí, né? Ficar cantando de galo pra cima de mulher. Vai lá então pra você ver. Então, essas residências que estão sendo prejudicadas, e já aconselho que não deve ter feito isso só lá com a Zeli, que é minha amiga, deve ter feito com várias outras propriedades. Então, estará sendo denunciado no Ministério Público e repito, pode perder seu cargo, que não é do dia pra noite, seu cargo é nomeado, né? É comissionado, mas pode perder. Perante a justiça somos todos iguais, inclusive você que é nomeado queridinho do prefeito Galileu. Mas não tem problema, vamos ver na justiça quem é quem. Então o Nilson Boca Preta, que inclusive também o Hilton de Aguiar, que é secretário da pasta, nem deve saber dessa péssima qualidade do serviço que está sendo feita. Então já vou te avisar, Hilton de Aguiar, que foi vereador nessa casa, vai concorrer de novo, uma cadeira, presta bem atenção aí no serviço aí da sua secretaria. O Hilton nem deve estar, porque são lotados na sua pasta, né? A gente sabe que, às vezes, é um serviço muito simples, só para quem vai para a rua que sabe, mas às vezes o Hilton nem sabe dessa porcariada que os funcionários da sua pasta estão fazendo, viu, Hilton? Então, vamos olhar aí com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, principalmente aí pelos moradores da zona rural, já tão sofridos, né, estrada, lamaceiro, buracada, enquanto vai levar uma melhoria ainda atrapalha. Vamos fazer um serviço com um pouquinho mais de respeito, né? Mais maestria. Não precisa, né, de muita coisa, não. Simplesmente é só deixar do jeito que estava. Né? Se você está levando um pouquinho de melhoria lá, vamos deixar tudo ok. Belezinha? Combinado? Ó, 3h28, tá? Já combinei com você, 3h26. 48 horas, senão o Ministério Público, tá? Então vamos evitar problemas, negócio, audiência, né? Vai ter que responder processo, não fica legal, né, o Boca Preta? Então, eu já estou te falando, inclusive, pelo apelido para você saber quem que é. Você é conhecido assim, mas eu já peguei seu nome completo, tá no organograma lá, já sei quando você ganha, sei que hora que você viu, depois eu vou pegar no pé, pior, viu? Não, eu sou chato pra caramba, porque eu estou aqui para fiscalizar, beleza? Combinado? E eu vou na sua cola, estou te avisando. Vamos lá, vamos continuar aqui, agradecer agora, nem só aqui a gente está para bater nessa tribuna, mas também para reconhecer. Cobrei aqui há uma semana atrás, dos agentes de saúde foram nomeados, né? 39 nomeações, em breve esses agentes estarão nas ruas da cidade, atendendo os bairros aí onde há o maior índice de focos da dengue. Na semana passada falamos aqui, é um concurso público que já está fazendo aniversário, tem um ano, e esses cargos sendo nomeados, principalmente então esses que estão mais necessitados, a turma dos agentes. A gente espera que seja feito um bom serviço, a cidade que passa quase por uma epidemia de dengue, que seja rápido então, e que esses de fato vão para a rua logo trabalhar e fazer o melhor para a nossa cidade e que essa epidemia passe longe daqui. Meu muito obrigado, senhor presidente. Oposição feita de forma inteligente, ela é assim atendida. Meu muito obrigado, em prol da cidade sempre.
Agradecemos a participação do vereador Roger Viegas. E a próxima vereadora inscrita é a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez, os assessores, imprensa, servidores desta casa e a todos os vereadores. Em primeiro lugar, dar os parabéns aí ao Alessandro Ramos, que usou a Tribuna Livre aqui para poder estar falando aí sobre a questão do turismo. E em resposta, ô Alessandro, ao seu questionamento sobre a lei do Cleitinho, tem sido colocado em prática. Eu sou uma das vereadoras que acompanha a Escola do Legislativo para a gente poder estar tratando a questão da cidadania e da política dentro das escolas, com resultado excelente. A participação dos alunos é muito boa e posterior à nossa saída, e com uma grande aula aí da Escola do Legislativo, que é muito importante para nós. Então, assim, só para te deixar claro, é comigo, você sabe que sempre pode contar, estamos juntos lá no Lixo Cidadania, sabemos da importância do meio ambiente, da questão da sustentabilidade, e ainda mais que com o município, não só de nosso, mas todos os municípios, com as questões que nós temos econômicas, só a parceria público-privado pode fazer diferença aí para a gente conseguir conquistar as coisas. E pode ter certeza, pode estar contando aqui conosco no que for necessário aí na sua jornada e nessa caminhada a favor aí, e principalmente a implementação, o trabalho em conjunto com os nossos jovens. Comungo também da questão da perda que a gente teve esse ano, fiquei muito triste de não estar participando do Parlamento Jovem, uma necessidade da nossa Câmara. Cobrei, inclusive, oficialmente aqui do nosso presidente da Câmara, que tem esse retorno, o que já nos foi garantido que a partir do ano que vem terá, sim, a volta do Parlamento Jovem. Por o presidente da Câmara aqui, que nós teremos aí novamente o Parlamento Jovem, extremamente importante. Gostaria de ressaltar aqui que a nossa aniversariante do dia está aqui presente, Delvi do Copacabana. Deus te abençoe, muitos anos de vida. Assim como Flavinho do Reinado lá do Del Rey, eu te vi aqui agora, não poderia deixar de cumprimentar uma dessas mulheres batalhadoras aí em prol de Divinópolis. Então pode ter certeza que nós estamos atentos e continuaremos acompanhando. Para você ter ideia, o Parlamento Jovem, esse ano vai trabalhar aqui, o jornal que você trouxe, uma dentro da minha comissão, que eu sou presidente, que é da igualdade racial, é sobre preconceito racial. O ano passado foi sobre violência contra a mulher. E saíram projetos belíssimos, com certeza vai sair projeto belíssimo, e infelizmente nossa Câmara está de volta, está fora disso. Mas esse assunto nós teremos que discutir aqui. Então nós faremos uma maneira de fazer isso aqui dentro da casa, pela Comissão da Igualdade Racial, e desde já convido vocês a estarem participando, assim como eu tenho certeza que o meu amigo vereador Nonato vai querer estar junto comigo nessa iniciativa de estar discutindo esse tema tão importante que será levado aí pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, desde já, Nonato, você também já fica convidado a estar trabalhando conosco. Tá ok? Gostaria também de estar falando aqui para vocês sobre... antes de falar, dar os parabéns ao Roger. O Roger aqui, que é um dos nossos maiores comunicadores aqui dessa casa aqui, pelos 7 anos de programa, viu, Roger? Parabéns, Deus te abençoe, que você esteja aqui muitos e muitos anos. Ele está aqui no plenarinho, está nos ouvindo, fico muito feliz. Você que é um grande comunicador aí, não só entre os jovens, mas grande parte da população de Divinópolis, levando aí alegria, boas mensagens no dia a dia aí, na parte da manhã aí, para o nosso povo. E com várias participações aí em programas na TV Candidez. E em nome de uma jornalista aqui que eu gosto muito, muito, Ana Paula, da Rádio Divinópolis, eu cumprimento todos os jornalistas pela passagem do dia de vocês. Deus abençoe cada um de vocês aí nessa caminhada. Nós também teremos aí uma reunião amanhã, a partir das 13 horas aqui na Câmara, então estará aqui no plenário, onde nós estaremos discutindo segurança pública nas escolas, um assunto que será tratado com todos os envolvidos. Foram convidados bombeiro, polícia militar, secretarias, conselho da criança e adolescente, a comissão que está organizando, eu estou organizando essa reunião. Nós estamos aí na Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente, pedimos também a presença do pessoal da Comissão de Educação, porque, afinal de contas, nós precisamos tratar da segurança dos nossos jovens e crianças, para tentar evitar que aconteça as coisas como já aconteceu anteriormente. Então, não podemos deixar, porque passou, que a gente não volte a falar sobre o assunto e tenta, pelo menos, prevenir que algo aconteça aqui na nossa cidade de Divinópolis. também não posso deixar de falar, todo mundo viu aí que ontem eu soltei um vídeo sobre a fiscalização lá na ETE do Copacabana, que estava parada há mais de 40 dias, onde nós tivemos lá a reclamação que funcionário da Lamar não estava recebendo. Tivemos também a reclamação da falta mesmo de cuidado com a obra, onde muitos estavam fazendo outras obras, indo inclusive para Nova Serrana. E também sobre a dificuldade dos trabalhadores em estar conversando com a empresa. No momento, nós estivemos com os encarregados, nós denunciamos a falta de retorno nas obras, conseguimos fazer a comunicação entre o encarregado e o pessoal da obra, que estava extremamente revoltado, foi liberada as ferramentas por esses funcionários, retornaram na obra. Hoje, minha assessoria já esteve na obra do Copacabana, já voltou o serviço, está sendo feito o serviço, recebi a ligação do Marco Antônio, dono da Lamar, garantindo que será entregue no prazo a obra do Copacabana. Estaremos e continuaremos fiscalizando, inclusive diariamente, porque uma das minhas assessoras mora no Copacabana. Então não só eu vou lá, minha assessora passa na porta da obra diariamente. Então não tem como a gente não estar atento a essa questão lá da obra da ETE. Afinal de contas, são quase 500 famílias que tiveram cerceado o seu direito de ter o básico, como escola, praça, posto de saúde, porque fizeram algumas unidades a menos. Uma covardia da administração anterior. Então nós temos que corrigir. Além dessa ética, continuaremos cobrando escola e posto de saúde para o bairro Copacabana. Tá ok, Delva? Deus vai abençoar que a gente vai conseguir isso lá, com certeza. Também gostaria de estar aqui, falar aqui de uma situação. A questão dos cargos comissionados. Primeiro, deixar bem claro para você que me acompanha nas redes sociais, cargo comissionado é constitucional, ou seja, está na Constituição que pode ter. Porém, a criação do cargo comissionado, ela é feita para que se tenha, dentro da administração pública, o prefeito tenha pessoas de confiança, principalmente para estar dentro das suas secretarias. O que acontece é que só deveria ter em cargos diretorias, secretarias, subsecretarias. Pessoas de extrema confiança do prefeito que pudesse ajudá-lo a gerir, pudesse ajudá-lo a administrar. Nós não questionamos que não possa ter. Podendo ser essa pessoa de cargo comissionado, a pessoa efetivada que passou no concurso do município, ou podendo ser outra pessoa de fora de confiança do prefeito, de quem tiver no cargo no momento, porque é institucional, não estamos falando de pessoa. É importante as pessoas entenderem, então, que podem ter cargo comissionado. O que não pode é ser feito a forma como vem fazendo. Nós temos que ter pessoas realmente profissionalizadas, pessoas que são técnicas, pessoas que dão conta de gerir o cargo. Não podemos usar os cargos comissionados como acordo político, como troca de voto, com desempenho pessoal ali dentro da secretaria, que distorce o que é um cargo comissionado. Eu queria dizer isso para você que está em casa e que me acompanha, para que você possa entender. Nós não estamos aqui criticando que não tenha ou que deixe de ter. A questão é, Divinópolis precisa de ter 220? Realmente há necessidade ou são os acordos políticos, a troca de favor que faz com que o número seja elevado? Então nós temos que dar a cara para bater. Eu sei de mim que eu não tenho nenhuma indicação de cargo comissionado e não terei. Cabe a cada um ver se aquele nome que indicou, quem tiver indicado, realmente a pessoa está apta a trabalhar. Não podemos ter troca de cargo comissionado para cabo eleitoral. Não podemos confundir as duas coisas. Nós temos que saber separar para poder gerir com qualidade, administrar com qualidade. É isso que o prefeito Galileu está precisando, de ajuda. E desde já, pronto ao restabelecimento e a saúde do prefeito Galileu. Eu sei, e concordo com o deputado Delano, porque quando eu passei mal nessa câmara aqui, que eu desmaiei nessa casa, eu tive no Facebook e tive no WhatsApp pessoas desejando a minha morte, como fez também com o Renato Ferreira e como fez com outros vereadores aqui. A gente tem que pensar muito antes da gente falar, antes da gente desejar qualquer coisa para o próximo. As nossas brigas aqui, a minha fala aqui é sempre institucional, contra uma administração, jamais como a pessoa do Galileu Teixeira Machado, que é uma pessoa que eu respeito muito. Então eu queria deixar isso aqui bem claro. E não poderia deixar de estar falando aqui de uma coisa que me entristece. Eu não sei há quanto tempo que eu venho cobrando isso nessa casa e mais uma vez eu tenho que voltar para usar essa tribuna para poder falar. Só peço a Deus para me dar tranquilidade, porque é um assunto que quando eu começo a falar, eu juro para vocês, eu começo a tremer. Pelo terceiro mês consecutivo, os nossos abrigos não foram repassados dinheiro. Criança brigada é obrigação do município, é obrigação do poder público, não é obrigação das instituições.
Nós estamos colocando as instituições numa condição que é impossível delas continuarem gerindo. Nós temos em Divinópolis dois abrigos. Um abrigo, Servos da Cruz, que cuida dos meninos de 7 até os 17 anos. E a Santa Isabel, que cuida das meninas, em uma única casa, Servos da Cruz, dividido em duas casas. Em uma única casa, as meninas de recém-nascido, mais dois minutos, do recém-nascido, esse recém-nascido que sua mãe abandonou, sendo menino ou menina, até os 7 anos, e sendo meninas até os 17 anos. Em primeiro lugar, isso é errado, porque não pode uma instituição cuidar de criança e cuidar de adolescentes. Precisamos novamente reabrir a casa das adolescentes. Agora não tem como se falar em abrir uma casa se a casa existente hoje não recebe há 3 meses. O município não faz um repasse para que possa pagar os funcionários que estão ali dentro cuidando dessas crianças. O município não faz um repasse para criança que toma leite especial. Nós estamos falando de bebê que está faltando ali até leite especial lá dentro dessas casas. Nós estamos falando do abandono de incapazes, que são pessoas que foram abandonadas por seus pais que deveriam protegê-los. Então, primeiro, ela sofre o cerceamento de ser protegida pelos seus pais e, pela segunda vez, sofre por não ser protegida pelo poder público. O dinheiro desses abrigos é primordial. E tem mais, não foi feito o aditivo. O aditivo desse contrato não foi refeito. Se a casa, se essa instituição amanhã virar e falar assim: não cuido mais porque eu não tenho contrato, para onde essas crianças serão levadas? Elas vão ficar, né? Vão ficar o relento novamente? Vão ser abandonadas pela terceira vez? Falta de competência do secretário. Porque é obrigação dele ter assinado esse aditivo. Eu estou falando de você mesmo, Juliano Prado, porque hoje eu vou dar o nome. É uma falta de competência da sua parte deixar esse abandono desses incapazes. Deixar abandonado as nossas crianças nos nossos abrigos. Assim como está abandonado também a família acolhedora. Não podemos comungar com isso. Eu estou aqui para denunciar e vou fazer isso sempre. Porque acima de qualquer coisa, antes de ser uma vereadora por essa casa, de estar vereadora por essa casa, eu sou uma defensora da criança e do adolescente. Porque eles não têm voz. Mas enquanto eu estiver aqui, tem. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a colaboração da vereadora Janete. Ouviremos agora o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Alessandro Ramos, conhecido também como Tusquela, que veio usar da tribuna livre da nossa casa e veio falar do assunto turismo sustentável e barragem do Rio Pará. Todos os assuntos que ora foi trago à nossa tribuna hoje, senhor presidente, são assuntos pertinentes e assunto que a juventude busca para que se torne realidade. Nós queremos também colocar o nosso gabinete à disposição do tribuno Alessandro Ramos, que também acho que vai usar a tribuna da Câmara lá da cidade de Carmo do Cajuru e também da cidade de Cláudio. São as cidades envolvidas e interessadas ora no assunto que foi trazido a esta casa nesta tarde de hoje. Então, eu coloco o meu gabinete à disposição e tenho certeza que todos os demais vereadores se abrirão as portas para que o Alessandro Tusquela possa fazer o seu trabalho com respeito e com dignidade para com os nossos jovens, para com os nossos adolescentes. Parabéns por usar do espaço democrático da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje abordar outros assuntos. Dentre eles, eu quero aqui falar que depois dos paliativos da EMOP no tapa-buraco em nossa cidade, agora a operação tapa-buraco está sendo feita com CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente. Nós temos a honra de falar assim porque nós estamos vendo a dificuldade que o prefeito Galileu vem enfrentando
para poder administrar Divinópolis, que foi recebida com uma dívida de 53 milhões e hoje tem praticamente 120 milhões para receber do Estado. E é impossível governar uma cidade do tamanho de Divinópolis sem dinheiro. O povo que nos assiste também já sabe que para governar uma cidade precisa de dinheiro. E a cidade é governada com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo, com o dinheiro de taxa, de impostos. E aí nós estamos vendo o Galileu procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Nós estamos aí vendo, aproximando-se as próximas eleições, um tantão de pré-candidatos que na maioria das vezes não tem compromisso com a cidade. Ou melhor, não tem compromisso com a verdade. Porque bater é muito fácil, jogar pedra é muito fácil. Mas sentar no lugar do Galileu é que não é nada fácil. Administrar uma cidade sem dinheiro, administrar uma cidade que ficou com a dívida do ex-prefeito de 53 milhões e também com a falta de respeito do ex-governador Fernando Pimentel, que ficou devendo 102 milhões para Divinópolis. E o prefeito novo, que apareceu como novidade, já chega, o governador novo, Romeu Zema, me desculpe, nós estamos falando do ex-governador Pimentel e do governador atual, Romeu Zema, que já chega a dever para Divinópolis quase 18 milhões de reais. Esse dinheiro viraria saúde pública melhor, viraria educação melhor, viraria ruas melhores, mas infelizmente partiu dos governadores a falta de responsabilidade. E o prefeito Galileu está sofrendo tudo isso. Não estou aqui para defender o Galileu. Quero aqui estender o meu carinho, o meu apreço a ele, que nesse momento se encontra enfermo, se encontra internado, que em breve esteja com a saúde restaurada e volte para oferecer o melhor para a cidade de Divinópolis, que foi o que ele prometeu na sua campanha e que tem vontade de cumprir. Basta que tenha dinheiro para cumprir todas as promessas de campanha. E eu tenho certeza que ele vai, dentro do possível, e chegando dinheiro, colocar praticamente aquilo que ele prometeu em prática, em favor dos divinopolitanos. Eu quero aqui dizer que a empresa que vai fazer o serviço de tapa-buraco, que começou ontem no Serra Verde, é a empresa Inácio Neto Construtora da cidade de Oliveira, contratada através do processo licitatório número 052/2019. Valor da obra, R$ 366 mil reais, para quantia de 600 toneladas de asfalto quente para tapar buracos na nossa cidade. E terá um prazo para fazer isso de 4 meses. Em breve, dentro de 4 meses, nós estaremos usando ruas melhores. E o Galileu está fazendo uma programação da maioria das ruas que está ruim, cheia de buraco, de poder arrumar dinheiro para refazer o asfalto, recapear várias ruas da nossa cidade. Como ele é o executivo, se alguém me perguntar quais as ruas, eu prometo ainda trazer aqui. Mas tão logo receba dinheiro do governador e tenha mais dinheiro no caixa da prefeitura, irá fazer muitos recapeamentos na nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, dizer também que a rua Dolores Aguiar Rabelo teve ali alguns buracos provenientes de obras realizadas pela Encobras, e o que nós não entendemos, mas depois de algumas explicações, acabamos entendendo. A empresa Encobras foi ali a semana passada e acabou tapando o buraco à esquerda de quem vai na rua Dolores Aguiar Rabelo, sentido bairro. E ficou uns buracos à direita de quem vai. Porém, a explicação da prefeitura é que a obra tinha um seguro. Na parte da esquerda, a obra tinha base. A empresa veio, recompôs, e se desse buraco, a empresa tinha obrigação de refazer o serviço. Do lado direito, foi feito o asfalto também,
Só que ali não tinha base. E o seguro, ele não cobria lugar que o asfalto foi feito, que não tinha uma base bem feita. Então, do lado direito, a prefeitura se encarregará ou de fazer um aditivo no contrato para refazer a obra, ou a própria prefeitura irá ali tapar aqueles buracos. Para que os motoristas, os moradores do bairro Interlagos e outros que passam, que usam da rua Dolores Aguiar Rabelo, saiba que foi tapado à esquerda de quem vai sentir do bairro, a direita ainda não foi por causa disso. Mas ou a prefeitura fará um aditivo no contrato, ou a própria prefeitura irá fazer aquele serviço. Também, senhor presidente, nós queremos aqui dizer o seguinte, sobre as obras do PAC 1. Obras do PAC 1, foi votado um projeto aqui na nossa casa em 2007, ainda era o ex-prefeito Demétrios autorizando o ex-prefeito a pegar 43 milhões e 700 mil do PAC 1 para fazer asfaltamento, para fazer drenagem pluvial, para fazer alguma rede de esgoto. Naquela época, o esgoto era da prefeitura. E, no andar da carruagem, Demetrio saiu, entrou o ex-prefeito Vladimir, teve problemas com a verba do PAC 1. Agora, o procurador federal orientou o prefeito Galileu a fazer uma nova licitação e não atender com aquela licitação que o ex-prefeito Vladimir tinha feito. Galileu atendeu os requisitos, mandou fazer uma nova licitação e agora somente aguarda a liberação da Caixa Econômica Federal. A empresa que ganhou a obra para fazer o asfaltamento lá do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão, foi a empresa Encobras, que irá fazer asfaltamento e drenagem pluvial. E o resto dos interceptores de esgoto será executado pela empresa F. Abreu. Então, a Caixa, ela só está fazendo, dando uma averiguada no processo. Tão logo a Caixa Econômica liberar o processo, o prefeito Galileu irá dar ordem de serviço para executar uma obra que o dinheiro está aqui desde o ano de 2007. Isso é para que os moradores possam ficar mais tranquilos. E eu quero também, senhor presidente, falar também do patrulhamento que está acontecendo na comunidade de Corpo Paiol, que está acontecendo lá na estrada que liga a comunidade de Corpo Paiol à igreja de Nossa Senhora de Lourdes, aproximando-se da Semana Santa, daquela comunidade onde eu nasci, tenho a honra de dizer que sou daquele local, irá ter festividade de Semana Santa. Hoje nós estivemos acompanhando, fiscalizando o trabalho, e chegando lá, nós começou a chover, é impossível patrolar com chuva. Então, parou o patrulhamento. Mas, agradecer ao prefeito por estar atendendo os moradores da comunidade de Corpo Paiol. Dar as boas-vindas, senhor presidente, ao novo secretário da CETRAN, Coronel Marcelo Augusto Santos, que assumiu ontem, e agradecer ao serviço prestado pelo ex-secretário Valdo Martins, por tudo que ele fez nesse tempo que ele está à frente da secretaria. Dizer ao Coronel Marcelo Augusto Santos, que na região aqui sudeste, nós aguardamos lá uma passagem de pedestre na escola Antônio Gonçalves de Matos, uma passagem de pedestre próxima à escola Luiz Melo Viana, no bairro Porto Velho, Antônio Gonçalves de Matos, Nossa Senhora das Graças, e aguardamos também a pintura estratigráfica, aonde foi criada a linha azul, a faixa, a linha verde, aliás, a linha verde que leva o bairro Esplanada até a fazenda Santa Cruz de Cabralha, antiga fazenda Café de Vinópolis. Aguardamos a pintura estratigráfica daquele local que foi assaltado. Rua Maria Joaquina, José Afonso Michelin e Adolfo Machado, Antônio Fonseca e Cidade Jardim, sentido Nova Holanda, Santos Dumont. E para encerrar, senhor presidente, para encerrar, eu queria aqui mais uma vez estender o meu apreço à pessoa do prefeito Galileu. Aqui não podemos misturar o prefeito Galileu com a pessoa do senhor Galileu Teixeira Machado. Um homem de bem que não foi jogado na prefeitura, foi colocado na prefeitura pela quarta vez. E se está errando é por falta de dinheiro, por falta de recurso. Mas não vamos misturar os papéis. Prefeito é prefeito, ser humano é ser humano. Desejo melhoras a você, meu amigo Galileu Teixeira Machado. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Adair Otaviano. Dando sequência à ordem dos inscritos,
O próximo orador é o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nessa tarde de hoje eu quero cumprimentar de uma forma especial meus amigos, vereadora Ademir, vereadora Janete também, que mesmo numa oposição, né, mesmo com ideias diferentes aqui, né, relatou o desejo de melhora, né, o sentimento assim, de tristeza de ver, né, a situação do prefeito Galileu, e não misturando as coisas. Né, nós que somos cristãos, temos esse dever, né, de não misturar as coisas, não levar para o lado pessoal, né, num momento tão importante, que é um momento de saúde. Senhor presidente, na tarde de hoje, venho falar novamente da Copasa. Né? Eu que desde dezembro nós estamos, meu gabinete, estamos juntando protocolos de manutenção de rede da Copasa. Quase todo final de semana a região sudeste está faltando água e toda ligação, todo pedido, a fala da Copasa é uma só: manutenção na rede. Vamos cortar água por um período para manutenção de rede. Então virou cotidiano, né? Nós já estamos com vários protocolos, todos nesse sentido. E ontem nós estivemos junto com o líder comunitário, Ricardo Andrade, lá no bairro Santa Lúcia, da Vanuse, Santa Rosa, Padre Eustáquio, Vila das Roseiras, vendo o sofrimento dessa comunidade. Crianças que não foram para a escola porque não tinha como a mãe lavar os uniformes. Pias, né, das casas cheias de pratos sujos porque foram 4 dias sem água. Comércios fechados pelo fato de não ter água e não poder nem abrir o comércio. Né? Pessoas também que trabalham lá na feira do bairro Interlagos não pôde ir no domingo porque não tinha água para poder fazer os seus produtos e vender para a população. Então, mais uma vez, eu venho aqui nessa tribuna, né? Agora nós já estamos juntando todos esses protocolos que nós estamos juntando desde dezembro, vários moradores encaminhados para nós, Leonardo, lá do bairro Santa Rosa, o Ronaldo, lá no bairro Santa Lúcia, da Vanusa, Vila das Roseiras, Padre Eustáquio, nesse final de semana também no Interlagos, no Porto Velho, ficou sem água. Então é um descaso. E nós não podemos aceitar mais uma única só desculpa. Manutenção na rede. Sempre a desculpa é essa. Se não tem como, se não consegue consertar, o prefeito vai ter que tomar uma decisão. Abriu lá mais 200 casas do lado da UPA. O bairro Santa Bárbara já está enchendo de casa. Se é uma rede só que abastece aquela toda a região, daqui 2-3 anos vai aumentar mais 15, 20 mil casas ali. Então é impossível continuar dessa forma, porque isso traz prejuízo para a população. Além dos comerciantes que dependem da água para poder sobreviver com o comércio, crianças deixando de ir para a escola. Pias e cheias de prato. Gente, é desumano o que está acontecendo. Né? Então nós estamos aqui mais uma vez fazendo esse repúdio contra essa atitude da Copasa e vamos estar agora juntando essa documentação para apresentar no Ministério Público. Senhor presidente, quero parabenizar a usina de projetos em nome do Léo, careco da Água Mineral, que estava presente lá na Dolores de Garrabelo, enfim, todos os envolvidos ali da usina de projetos que está acompanhando atentamente a empresa em cobrar e realizar o asfalto lá da Dolores de Garrabelo. Né? Segundo o Leonardo, disse que do lado direito ali, de quem está vindo sentido bairro centro, precisa ser feito uma base, uma escavação ali de em torno de 50, 70 centímetros para poder aguentar o trânsito, um trânsito violento que é ali naquela Dolores de Garrabelo. Uma avenida que liga uma região inteira, uma região sudeste, e ainda mais, liga a cidade de Carmo do Cajuru na nossa cidade. Então, quero parabenizar aqui o Léo da usina de projetos, junto com a sua equipe, e ele já tranquilizou. Conversou com a empresa e disse que dentro de 20 dias eles estão de volta para fazer um serviço melhor de qualidade e nós vamos estar lá fiscalizando e acompanhando também de perto. Senhor presidente, eu quero aqui trazer, nessa tarde de hoje, um assalto lá na Rua 15, no bairro Marajó, indo para os condomínios do Bosque, condomínio Arboreto e o condomínio Recanto dos Passos. Essa via está com esse bueiro quebrado há quase 2 semanas, senhor presidente. E aqui, tendo em vista, vocês podem ver o mato ao redor, e também são 3 quarteirões que não têm iluminação pública. Né? Quem passa ali à noite corre um grande risco de cair com a moto. São pessoas ali que fazem caminhadas nessa via. Né? Às vezes os carros têm que desviar dos pedestres, então tem que passar no meio da rua, então isso aqui está muito perigoso. E aqui eu estou chamando a atenção, porque desde o ano passado nós vivemos cobrando a iluminação aqui nessa rua. Né? Depois que a prefeitura libera o projeto para o empreendimento, a responsabilidade já não é mais do empreendimento, e sim da prefeitura. E nós não podemos ficar omissos e jogando responsabilidade para a empresa de iluminar a chegada ali desses condomínios. Né? Então, faço aqui mais uma vez esse pedido de iluminação pública e já reitero. Né? Vocês podem ver na foto que eu mostrei, o mato já tomou conta do passeio e já está avançando na rua. Já fizemos o pedido aqui também da limpeza, porque esse ponto virou um ponto de caminhada. Esses 3 condomínios juntos somam 600 famílias que ali moram, né, e necessita, né, desse lugar para poder fazer caminhada, e esse bueiro também tem que ser tampado antes que aconteça um acidente. E para concluir, né, nesse sentido, nós vamos mais uma vez na prefeitura, na iluminação pública, para a prefeitura assumir esse compromisso. Igual falei, depois que ela passou, aprovou o empreendimento da BRZ e liberou fazer, né, os apartamentos, agora a responsabilidade da via pública é da prefeitura. E nós não podemos ficar omissos, transferindo responsabilidade, falando que a culpa é da empresa, que a culpa é da prefeitura. Nós precisamos é de resolver e levar lá a iluminação pública nessa via, que hoje está muito bem frequentada, com mais de 600 famílias morando ali. Senhor presidente, quero aqui também, estive com o Roberto da Água Pecuária, lá do bairro Interlagos, Roberto, que me questionou sobre o mataburro lá da Estrada Velha, do Zé Lagoa, indo para Boa Esperança, e eu liguei no sábado mesmo para o senhor prefeito, conversei com ele sobre esse mataburro. Liguei também para o Negro do Buriti, que eu sei que ele está envolvido, né, nessa demanda lá desses moradores ali da Estrada Velha de Carmo Cajuru, o conhecido Zé Lagoa, e o prefeito já garantiu que as manilhas já estão lá no pátio da prefeitura, que em breve já vai resolver, solucionar esse problema. Eu tentei falar com o Negro também, no sábado não consegui, e liguei direto para o prefeito, e estou trazendo aqui a notícia, né, que em breve já vai ser feito, realizado, o mataburro lá do Zé Lagoa. E aqui, senhor presidente, eu que entrei em contato com o Zé Rodrigues, né, o patrulhamento, nós vamos estar amanhã lá no bairro Jardinópolis, olhando mais uma vez o caso de uma pessoa cadeirante que está com dificuldade até de sair da casa pelo fato das péssimas condições da rua que ele mora. Né, então eu estarei lá amanhã. E aqui também a Lourdinha, lá do bairro Del Rey, acaba de me mandar mensagem falando que a Rua da Saudade está péssima também, que precisa de um patrulhamento. Bairro São Bento também, nós estamos aqui cobrando patrulhamento lá. Vale do Sol, Mangabeira. Então são bairros carentes, bairros que necessitam desse patrulhamento. E alguns locais é necessário que se use a escória para não ficar pior. Então, depois que eu visitar o bairro Jardinópolis, eu já estarei levando pessoalmente essas demandas para o Zé Rodrigues, para que possamos juntos trabalhar para essas pessoas carentes, esses bairros que mais necessitam da nossa cidade. Senhor presidente, eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do vereador César Tarzan e ouviremos agora o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria desejar do fundo do meu coração, sem nenhuma reserva mental, uma boa recuperação para o prefeito Galileu, que está em Belo Horizonte, e com toda certeza, sob as bênçãos de Deus e com o cuidado médico, ele terá uma evolução e um rápido restabelecimento das suas atividades e o convívio com seus familiares, amigos e sobre a direção e o comando da cidade. Eu queria, aqui, senhor presidente, cobrar do secretário de limpeza que não tem jeito mais. O calçadão do Porto Velho, recurso que esse vereador conseguiu, um calçadão que tem 2.046 metros, ele está todo com mato, em toda a sua extensão. E não tem jeito. Nós já pedimos 3 vezes e parece que tem uma má vontade na prefeitura de prioridade. Um calçadão que anda milhares de pessoas por dia, que integra vários bairros, centro, Porto Velho, Esplanada, o Antônio Fonseca. Então, cobrar aqui novamente essa limpeza do calçadão do bairro do Porto Velho. Queria aqui deixar claro, senhor presidente, que nós estamos com um projeto que vamos buscar através de um recurso de parlamentar a recuperação de 4 escolas que nós vamos escolher na região sudeste. Deve ser ali Nossa Senhora da Graça, Antônio Fonseca, Nova Holanda, o Interlagos. Vamos ver. Estamos olhando com bastante clarinho qual os 4 entidades serão agraciadas para que possamos liberar um dinheiro através de emenda parlamentar e podemos fazer uma reforma nessas escolas que nós vamos escolher. Senhor presidente, eu queria aqui também cobrar do senhor Júlio Campolina. Parece que o homem não responde. Nós fizemos um ofício número 133/2018, em 12/4/2018, pedindo, Eduardo Prince Júnior, pedindo um relatório técnico de todas as pontes e viadutos em Divinópolis. Já tem 1 ano. Se Deus não ligou de acontecer alguma coisa, que tem ruídos aí no ar, nós fizemos esse requerimento e o prefeito tem 15 dias para responder e até hoje nada. Já caiu o ponte em Contagem, já caiu na Grande Belo Horizonte, já caiu em Brasília, já caiu em São Paulo e até hoje nós não tivemos a resposta. Senhor presidente, para terminar aqui agora a minha fala, eu queria colocar aqui um áudiozinho. Esse aqui.
Maria. Oi. Não começo com ninguém não, viu, meu filho?
Não, vamos ficar tranquilo.
Tá? Fica aí, fica certo, chave até a gente aí, tá?
Vai falar, vamos ficar tranquilo.
Posso confiar em você?
Mas pode.
Tá bom então, fala, um abraço. Então,
falou.
Senhor presidente, eu estou fazendo essa colocação aqui porque o presidente Caboja indeferiu a minha colocação dos áudios. Hoje está fazendo 1 ano hoje, que nós descobrimos e tiramos a máscara do senhor Geraldo Passos. 1 ano que ele corrompeu, ele ameaçou essa casa e tem vereadores aqui que morrem de medo. Ele sabe disso. Mas aqui não. Toda vez que ele vier, ele vai tomar na altura e vai ficar sob a lei. O senhor Geraldo Passos, depois de amanhã, terá outra audiência aí do Ministério Público. Acho que é o homem que mais tem processo em Divinópolis. Hein? Dia 11? É. Esse serviço que essa casa não fez. O serviço que essa casa não fez, a CPI dos áudios, está aqui. Vocês vão falar, ah, isso aqui é entre nós. Ele ameaçando, oferecendo cargo, ele tem um cargo lá no governo e ele fica vigiando agora. Agora ele pegou o vereador Sargento El, o Matheus, eu e o Demir. Os que estão na CPI, ele está assim, maciando, achando que vai ter uma salvação para ele. Esse senhor tinha que estar preso. O Geraldo Passos tinha que estar preso. Ele montou, ele liderou uma associação criminosa. A mulher dele está na prefeitura. Vocês acreditam que o Geraldo Passos, o dono do Divinews, ele ganhou em 2017 mais dinheiro da Câmara Municipal do que o Portal Centro-Oeste, que é a TV Integração, que o Jornal Agora, que é a TV Alterosa, que é a Rádio Sucesso, a Rádio Minas e a Rádio Divinópolis? Eu instalei a CPI da publicidade, fizeram uma máscara aqui, está lá no Ministério Público agora. Que todo vereador que tirar um direito meu, ele vai ter que responder lá. Porque não pode. Agora hoje esse senhor, o Geraldo Passos de Vinil, que arruma emprego com Marreco, a mulher dele, eu tinha vontade de ir, só não tinha mudado aqui. Esse homem não é bem-vindo aqui. Eu vou entrar com moção de repúdio, porque esse homem não é bem-vindo. Ele cheira, sim, algo que não é vida. Hoje ele pôs ao Sargento Elton, eu sei por quê. Porque o povo manda bater, porque o Sargento Elton é candidato a prefeito. Todo mundo falando bem dele aí, e ele põe no Sargento Elton. O Sargento Elton não tem cargo aqui não. Quem tem que responder pelos cargos da Câmara é o presidente da casa. É o presidente da casa. E ele vem fazendo esse teatro, bate, sopra, tudo. Aqui não, bateu, tomou. Bateu, tomou. Você está achando que eu tenho rabo preso com alguém? Aqui não, meu filho. Aqui você encontrou couro grosso. E ele vem, o Fausto Barro liga para ele, bate, ele vai e mojar e sai. Ele só conversa mentira. Tem que conversar com o Caboja. Eu queria que você saiba qual a posição do Caboja. Ou será que o Caboja vai ficar calado? O que, que esse homem sabe? Do Galileu a gente até sabe. O que, que ele sabe? Mas será que ele sabe que dessa casa aqui? Como é que pode? Um ano que a CPI do Divinil está fazendo hoje. Depois de amanhã a gente vê uma audiência. O homem não tem moral para andar na rua. E diz, eu sou falo, gente, eu tenho um couro grosso. Bateu em mim, vai tomar na mesma altura. Eu não leio aquele jornal, não assino aquele jornal. Aliás, eu tenho que me pagar R$400 que ele me deu há 6 anos atrás. Que eu emprestei ele, não me pago. Não queria nem falar isso aqui. Não leio ele, não dou pá para ele. Esses dias vem estender a mão para mim aqui. É, querendo tudo, aquele espírito fariseu mesmo. Agora, será que o homem não tem decência moral de saber que o povo está acompanhando ele, não? Ele só fala bem do prefeito. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Hoje está fazendo um ano que o povo está sabendo que ele envolve, que ele tem que dar pancada de vereador, que arruma um emprego, mulher dele. Um ano para a CPI dos Divinews. O Ministério Público já condenou, já notificou ele, mais 3, mas aqui na casa não. Aqui na casa o povo amaciano vai tentando, e aqui não tem jeito. Tentar fazer um relatório da CPI da publicidade, que agride a lei dessa casa. Olha aqui, gente, esse homem ganhou mais do que 7 órgãos da imprensa em Divinópolis. E aqui fizeram um relatório. Eu, que estou muita coisa, a falar em muita coisa, eu quero deixar para o povo de Nópolis. Estou apurando um fato de pedofilia aqui. Já recebi os reuídos. E dou em quem doer. Vou com muita prudência, que a coisa é muito delicada. Mas aqui eu tenho couro grosso. Não tem medo de feitiço, de despacho, bala perdida. E não tem medo de tomar um tiro na cabeça, não. Não tem. Agora você chega ao ponto, um ano de uma CPI, mais dois minutos, senhor presidente. Um ano da CPI, e aqui eu quero bater uma palma para a imprensa. Portal Centro-Oeste, a TV Integração, o Gazeta, a TV, o SBT, a Rádio Minas, a Rádio Vinópolis, Jornal Agora, enfim, todos. Mas só tem duas pessoas que tentam ameaçar os outros. O que que Geraldo Divinil sabe dessa casa? De quatro anos para cá, o que que aconteceu quando eu fiquei ausente? E o homem não tem noção jornalista, não. Vai pôr foto dos outros, vai denunciando os outros ministérios públicos sem fundamento, e a coisa vai encaminhando para ele, que já tomou uma, tomou duas. Agora, sabe como tem vergonha de se prestar esse serviço, defender ou esse governo, por causa que segurou o emprego da mulher dele? Que a mulher dele não tem competência. Não tem, que eles mandaram ela embora aqui da Câmara. Ela não tem competência. Aqui na Câmara teve aqui uns tempos e mandaram ela embora. E ele está achando, não, aqui pegou rocha. Eu sei que ele, por exemplo, brigou com os vereadores aí e ria. Né? Para mim é uma indiferença. Mas hoje aqui eu queria registrar um ano da CPI do Divinils e nada dessa casa. Aí quando os outros falam que CPI termina em pizza, que político está pior que chão de galinheiro, eles acham ruim. Acham ruim, Sargento Eldo. Acham ruim. Está aqui o vídeo aqui, ó, o áudio aqui. Tá pancada, eu mando mesmo, não vão lá. E a perícia fala que o áudio não foi auditado. Tanto que o denunciante parece que não foi.
Agradecemos a contribuição do vereador Edson Souza e ouviremos agora o antepenúltimo orador. Trata-se do primeiro secretário da mesa diretora, honrado vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público que está aqui presente, queria cumprimentar de forma especial a imprensa, que fez seu dia agora recente, e falar na imprensa, a gente tem que cumprimentar aqui dois amigos, né? Que é o Roger Viegas e o vereador Marcos Diniz, que trabalhou muito tempo na TV Integração, na TV Candidez, nas rádios aqui de Divinópolis. Parabéns ao Marcos e ao Roger, o qual eu cumprimento todos o pessoal da imprensa daqui de Divinópolis. Assim, o Marcos, ele é multiprofissional, né? Várias funções, isso é importante. Senhor presidente, eu queria cumprimentar também. Nós estamos recebendo de braços abertos o comandante Marcelo Augusto. Nós sabemos da sua competência. Nós sabemos que muitos são chamados e poucos são escolhidos por uma missão que vai ser essa dele é uma missão que ele está pegando. Hoje, se trabalhar junto com os órgãos públicos, uma pessoa que vem de um caráter, a gente sabe o brilhante trabalho que ele prestou junto à Polícia Militar. Nós temos certeza que ele vem para somar com Divinópolis. Está aqui, quero dar um abraço ao comandante Marcelo Augusto. E o que precisar dessa casa, em especial o nosso gabinete, está de portas abertas, que for para somar, para trazer o desenvolvimento para a nossa cidade, pode contar com esse vereador. Queria falar com o Alessandro. O Alessandro, nós ficamos conhecendo, no tribuno que usou a fala, nós ficamos conhecendo no ano passado, desenhamos alguns projetos, mas só que o projeto continua de sustentabilidade. Talvez devido à cor da vida, ele citou meu nome, citou o nome do Roger Viegas principalmente, nós vivemos fazendo mudas de árvores. Nós iniciamos uma conversa, várias conversas, disso surgiu uma amizade, e nós estamos trabalhando. Creio que a partir do mês de junho, julho, nós estaremos colocando esse projeto em prática. Que toda semente ela tem que ser adubada. Não adianta a gente pegar um projeto e colocar ele na rua, que projetos morrem. Então um projeto ele tem que ter sustentabilidade para a gente colocar ele. Falar assim, mas Deus, daquele período, antes da gente conversar, a gente já vinha traçando um projeto de sustentabilidade, preocupado com a preservação ambiental. Você pode ter certeza, Alessandro, da nossa parte, não faltou vontade, inclusive estou dando continuidade ao que nós conversamos no passado. Talvez nós não conseguimos acabar de alinhar algumas coisas, mas o projeto está andando, graças a Deus, engatinhando, mas tudo tem que ser devagar, tem que dar tempo ao tempo para uma semente nascer, para uma árvore crescer e dar frutos. Então a gente tem que ir com calma, porque foram começar projetos, vários projetos que foram começados e não tiveram durabilidade. Temos que ter paciência para fazer a coisa certa, para não dar um passo errado à frente. Senhor presidente, aproveitando a fala aqui, eu queria desejar melhoras ao prefeito. Nós sabemos hoje que todas as pessoas hoje que ocupam um cargo público, ele é muito visado. E talvez a pessoa, na ânsia de escrever alguma coisa, escreve algumas maldades, que família passando por um momento difícil, foi o que já aconteceu aqui com várias pessoas aqui dessa casa, e pessoas irresponsáveis, talvez os dedos não dá conta de controlar, tem gente que não dá conta de controlar a língua, tem gente que não dá conta de controlar os dedos, está digitando qualquer coisa e depois se arrepende, depois que publicou, tudo que a gente faz, tem que conferir, fazer um cheque, ver se o que escreveu ali não vai ofender, tem familiares, tem pessoas que não precisam de, igual o Delano falou, não precisa daquilo. Famílias passando por um momento difícil, nós desejamos melhoras ao senhor prefeito, a todas as pessoas que estão, nós fazemos uma fiscalização ferrenha na UPA, inclusive hoje estávamos lá acompanhando a situação da UPA, nós sabemos a dificuldade que hoje a UPA está e vem vivendo, não é de hoje, é de anos. Não é de hoje esse problema, de falta de leito, falta de organização, mas se quando você chega na UPA e lidar com tantos acidentes que acontecem hoje, principalmente acidente automobilístico envolvendo motos, é um caos. Não é um buraco, porque para mim proteger uma criança no Porto Velho, eu tive que quase que fechar um motoqueiro que estava me cortando da direita em cima de uma faixa de pedestre. É falta de responsabilidade nossa. Nós não temos responsabilidade na hora que nós pegamos um veículo. Então, fala assim, ultrapassagem pela direita é proibido. Depois vai ficando um buraco. Não é o buraco. Cortar para a direita não tem buraco. Tem um espaço aberto, mas que ali nós precisamos de preservar vidas. Infelizmente, assim, graças a Deus não conseguiu, mas quase que acontece um acidente gravíssimo com uma criança que estava indo para a escola no Porto Velho. Eu consegui, porque eu vi ela no retrovisor, isso é responsabilidade nossa, gente. Quando você faz autoescola, ela ensina. Quando você está fazendo autoescola, você automaticamente está voltando para a escola para aprender. É proibido ultrapassagem pela direita. Então fica a dica para todos nós, orienta, principalmente os motoqueiros, eles veem uma brecha, não todos, mas vamos dirigir com responsabilidade, para a gente não ter um problema, talvez na pressa, a gente atrasa um dia, atrasa uma semana, quando você cai na situação da UPA. Falando em UPA, nós enviamos alertando, tem o Roberto Pereira, que está aqui, quero estender os parabéns a ele, a Amanda Quintiliano, que está aqui sempre presente, questão da dengue, gente. O nosso estado está um caos. E os focos da dengue são encontrados em casa. Então tem uma frase bacana: cuide do seu quintal para você não ficar um dia no hospital. Então vamos aderir a essa causa, vamos defender. Ontem, vendo uma matéria da Superintendência Regional de Saúde, onde o Gilmar Santos falou sobre até a questão do teste de leishmaniose. Tiveram que deslocar as pessoas para ajudar no combate à dengue. Está um caos. Então, gente, vamos prevenir, vamos cuidar dos nossos quintais para não termos mais problema com doenças. Fica aí uma dica, cuide do seu quintal para não ficar um dia no hospital. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço a contribuição do vereador Renato Ferreira, primeiro secretário.
a quem eu peço que assuma a condução dos trabalhos para que eu também possa fazer o meu pronunciamento.
Passo a palavra agora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Finício, que também recebe o abraço dessa casa legislativa, que já foi um locutor, trabalhou, foi repórter na televisão, fez um belíssimo trabalho. Parabéns, Marcos Vinícius, que tanto nos representa bem essa casa.
Muito obrigado pelas palavras gentis e generosas, meu caro presidente Renato Ferreira, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa da aniversariante Délfia, essa liderança inconteste do bairro Copacabana, cumprimento todos os demais presentes, assessores, funcionários da nossa casa, nas pessoas do brilhante Roberto Pereira, sempre presente, atuante, e também da jornalista competentíssima Amanda Quintiniano, do jornal, do site Portal Centro-Oeste, cumprimento a todos os profissionais da imprensa. E a você que está em casa, eu peço uma vez mais licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando. A sua audiência aumenta a nossa responsabilidade, é sinal de prestígio contar sempre com a sua companhia aqui, as nossas reuniões, às terças e quintas-feiras, aqui do plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. A todos o nosso melhor muito boa tarde, assim também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real online pelas nossas plataformas digitais, o nosso melhor muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, é fato, é público e notório um descompasso, uma situação de distanciamento entre o Conselho Municipal de Saúde e a Administração Municipal Galileu Teixeira Machado. É fato que o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde não estão convergindo em muitas situações, e o prejuízo pode ser para a população de Divinópolis. Há situações preocupantes que precisam ser enfrentadas. E hoje, de uma forma preventiva, eu venho tratar desse assunto e vou abordar daqui a pouquinho e trazer mais considerações. Antes, eu quero aqui desejar publicamente um pronto restabelecimento ao nosso prefeito Galileu Teixeira Machado, nessa hora da enfermidade, nessa hora do procedimento cirúrgico. As questões políticas, partidárias, as questões outras, elas devem ficar afastadas para que o bem, a saúde, o restabelecimento, a vida possam prevalecer. Então aqui de pronto eu quero desejar uma boa recuperação ao prefeito Galileu Teixeira Machado. Conte com as nossas orações, o povo de Divinópolis, independentemente das preferências políticas ou das posições quaisquer que sejam. Neste momento todos estamos unidos em oração, nas nossas preces pelo prefeito Galileu, que ele se recupere o mais rápido possível e volte então ao seu trabalho conforme foi determinado pelo povo de Divinópolis, com quase 60 mil votos que o reconduziram ao posto máximo do comando dessa cidade. Portanto, senhor prefeito Galileu, desejamos uma pronta recuperação. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao Parlamento Jovem, eu tenho assim um carinho, um afeto especial por essa instituição, até porque quando nós criamos a Escola do Legislativo, e diga-se de passagem, a Escola do Legislativo foi uma criação nossa, enquanto presidente desta casa no ano de 2008, como criamos também naquela ocasião em nossa presidência a ouvidoria da nossa casa. Então eu tenho um respeito, um carinho muito grande ao Parlamento Jovem. Ao longo desses mandatos todos que acumulamos aqui nessa casa, sempre tratamos, sempre estivemos presentes e sabemos da importância e da necessidade que se tem de uma nova conscientização, uma nova política que vem exatamente através dos jovens, e o Parlamento Jovem é uma ferramenta indispensável para que isso aconteça, o nosso apoio, o nosso incentivo, para que o ano que vem, o senhor presidente Rodrigo Caboja, que é muito sensível, é um diplomata, certamente ele haverá de fazer prevalecer e a continuidade do Parlamento Jovem, que é muito importante para a nossa cidade e também para a Câmara Municipal de Divinópolis, minha cara vereadora Janete Aparecida. Eu estou acompanhando todos os dias as nomeações, estou fazendo reuniões na Prefeitura, tanto com a secretária de Administração, Raquel, como o Procurador-Geral do município, Wendel Santos, e toda a equipe do prefeito Galileu, no sentido de que as nomeações, aqueles que foram aprovados de acordo com o edital do concurso público, sejam nomeados o mais rápido possível. E as nomeações estão se seguindo agora, especialmente para as áreas de saúde e educação, e há também outros cargos que estão sendo nomeados. Então aqui nós queremos dizer que nós estamos acompanhando, apesar de que ainda há o contrato temporário, o contrato precário, e a informação de que esses que estão sendo contratados assim serão estabilizados, efetivados na prefeitura, nos seus postos respectivos, de acordo com o concurso público. Então a contratação precária e temporária segue a ordem dos classificados no concurso público, e é pelo certame que estes que estão sendo contratados serão efetivados já dentro em breve. Eles não estão, assim, ainda contribuindo com a Previdência, porque o contrato não tem contribuição previdenciária, portanto, os sindicatos também devem estar atentos e nos ajudando a pressionar o Executivo para que esses contratados sejam efetivados por meio do concurso. Aqui o nosso abraço aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de saúde, a todos aqueles que fizeram o concurso público, mais de 10 mil pessoas, a nossa solidariedade, podem contar com o trabalho do vereador Marcos Vinícius, na continuidade do nosso trabalho, para que as nomeações e as posses aconteçam o mais breve possível. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu chamo agora a atenção dos profissionais da imprensa acerca do assunto que eu vou tratar agora. É um assunto que merece atenção, porque se essa situação mal colocada não for resolvida devidamente, pode trazer um prejuízo enorme para o nosso município. A começar dos repasses financeiros pelos entes federados que podem ser impedidos. Se essa situação que envolve o Conselho Municipal de Saúde, e é bom que o senhor presidente do conselho esteja aqui no plenário me ouvindo, se essa situação não for resolvida, todo mundo sabe da indisposição que há entre o Conselho Municipal de Saúde e a administração Galileu Teixeira Machado. Pois bem, eu recebo por parte do senhor presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Arlon Carlos Elias, um ofício que tem o seguinte teor. Excelentíssimo senhor vereador Marcos Vinícius, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, cumprimento-o cordialmente, solicitamos desta honrosa comissão um parecer referente às convocações realizadas pelos seguintes ofícios em anexo pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta Casa. Gostaríamos de saber se a Comissão de Saúde e Meio Ambiente tem o direito de interferir em um processo de fiscalização do controle social em pleno andamento do mesmo, e se a Constituição permite que, em meio à tomada de decisão de um conselho deliberativo e fiscalizador, sem ter concluído tal processo, é possível uma comissão fazer tal ingerência sem a devida justificativa, interferindo na decisão do mesmo? Atenciosamente, Sr. Arlon Carlos Elias. Está aqui o ofício datado de 5 de abril de 2019, endereçado a este vereador enquanto presidente da Comissão de Justiça, e o ofício vem instruído com os ofícios encaminhados também pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Eu vou estar aguardando a manifestação oficial por parte, por favor, vereador Demir, por parte da assessoria jurídica dessa casa, das comissões, para que a gente possa, então, prestar os esclarecimentos das informações que foram requeridas oficialmente, documentalmente, conforme fez a provocação do senhor presidente do Conselho Municipal de Saúde. Meus senhores, segundo a Lei Complementar 138 de 2007, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão colegiado que compõe a estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde. É constitucional o acompanhamento, o controle social feito pelo Conselho Municipal de Saúde. Ele não é tecnicamente deliberativo em questões administrativas. Mas, pois bem, senhor presidente, o senhor secretário de saúde, o senhor prefeito municipal, dentro das suas discricionariedades, eles têm uma certa autonomia e podem tomar as decisões que eles entenderem, desde que referendadas pelo Conselho Municipal de Saúde. As diretrizes da saúde são apontadas pelo Conselho Municipal de Saúde e o Conselho tem que ser ouvido. As decisões que são dadas pelo Executivo passam pela discussão e aprovação do Conselho Municipal de Saúde, que tem um papel fundamental nas políticas públicas da saúde desse município. Agora, há uma situação que tem que ser melhor esclarecida, porque eu tenho aqui uma notificação onde o senhor Procurador-Geral do município, Dr. Wendel Santos, que tem o meu respeito, faz aqui algumas alusões e chama a atenção, ainda que de forma velada, a uma possível irregularidade que poderia estar acontecendo na composição atual do Conselho Municipal de Saúde. O senhor Procurador-Geral do município, ele faz aqui a citação de uma eventual existência de membros da atual composição do Conselho Municipal de Saúde, para além do prazo máximo permitido em lei, caracterizando assim uma situação de irregularidade. Mas espera aí, a composição atual do Conselho Municipal de Saúde conta nos seus quadros, ou contava até então, com o senhor Amarildo de Souza, que hoje se licenciou para ser secretário municipal de saúde. Então, há toda uma situação aqui meio incongruente, que nós precisamos ter esclarecimentos. O tempo vai me permitir agora, Arlan, mas eu quero fazer uma reunião com o senhor e quero também fazer uma reunião conjuntamente com o Procurador-Geral do município para que não haja prejuízo à população de Divinópolis. O conselho tem que ser respeitado e há situações sérias que precisamos esclarecer e assim o faremos. Pela atenção de todos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
Queremos agradecer a fala do vice-presidente dessa casa, o vereador Marcos Vinícius. Eu só queria deixar bem claro que não tem comissão, eu como presidente da Comissão de Saúde, não tem ingerência nenhuma nessa questão do Conselho. Nós apenas estamos fazendo a fiscalização que você chegou, usou a tribuna e falou que teve denúncia de irregularidade na prestação de contas. Nós estamos convidando o Conselho, através de algumas pessoas, e também a CEMUSA, para a gente fazer o nosso papel de vereador, que é fiscalizar. Devido, assim, nós estamos aqui para trabalhar em prol da Divinópolis, sabemos que o Conselho exerce um brilhante trabalho em Divinópolis, mas só que a gente não pode ser irresponsável e também prevaricar aqui quando chega uma denúncia até essa casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor secretário Renato Ferreira. Ouviremos agora o último inscrito, nobre vereador que já está na tribuna, líder do Executivo, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visita nesta tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Quero aqui agradecer e manifestar em nome do prefeito Galileu Teixeira Machado, agradecer a todas as palavras de carinho aqui dos vereadores e desejando aí saúde longa ao prefeito para que ele possa voltar às atividades naturais e normais do Executivo nos próximos dias. Quero abraçar também especial o vereador Roger Viegas, que aqui pronunciou sobre nossa pessoa hoje também. Estamos juntos e é isso mesmo. Isso aqui é passageiro, que vale o que a gente construiu no passado e o que vai construir no futuro. Longas amizades promissoras. Aqui a gente discute ideias, jamais iremos discutir amizades aqui nesse plenário. Quero aqui, senhor presidente, fazer algumas colocações, em especial à empresa Copasa. Nós estamos acompanhando os vereadores fazerem manifestações nessa tribuna, questionar a região A, B, C, D, questionar também sobre a questão das valas, fazer alterações nas leis municipais, tentar de todas as formas punir essa empresa que hoje ela assola Divinópolis de uma forma que desbanca qualquer ação que o vereador tenta fazer por essa casa. Nós estamos vivenciando um problema que acho que, se não todos, a maioria já falou nessa casa, a questão do Candelária, a rua Mar e Terra. Fizeram uma obra ali de praticamente 6 meses, fizeram um recapeamento ruim, não fizeram o tratamento e a preparação da base para receber o asfalto, soltaram o asfalto lá de qualquer forma, e hoje os trechos da rua Mar e Terra, que é a chegada do bairro Candelária, está praticamente intransitável. Hoje pela manhã acompanhei os fiscais da Artec, os fiscais da Copasa e o Rodrigo, que é da Prefeitura Municipal de Divinópolis, tentando fazer com que a Copasa cumprisse a sua obrigação. Ela abriu a rua, ela fez a vala de 8 metros de largura, ela abriu toda a Mar e Terra, ela que fez a escavação permitida pelo município, sim, mas com o compromisso de fazer a recomposição daquele asfalto, coisa que ela não fez e nem quer fazer, alegando que os buracos que foram abertos agora correspondem à prefeitura, que a via da direita sentido centro-bairro ela fez recapeamento total, mas a via da esquerda ela não fez o buraco. Ela não fez o buraco, mas colocou o maquinário pesado lá em cima que estragou o asfalto. Ela não usou o lado esquerdo, que é o sentido bairro-centro, mas colocou ali todo o entulho que ela retirou da sua lateral. Colocou ali manilhas, colocou o maquinário pesado transitando por ali mais de 6 meses e estourou a via. Fez um trabalho porco, um trabalho imundo, um recapeamento que é vergonhoso. Vergonhoso. E hoje, presencialmente com a chuva, é vergonhoso ainda aceitar que a cidade de Divinópolis tem que passar por isso. Uma empresa que não tem impunidade, uma empresa que não respeita a nossa cidade, uma empresa que faz o que quer, uma empresa que até hoje, com 100 dias de governo, ainda não recebeu a intervenção do governador Zema. Até hoje. Se alguém viu algum troca de nomeados dentro da Copasa, poderia me trazer essa informação, porque eu ainda não vi. Continuam lá as mesmas pessoas do governo anterior. O governador não ia sacudir? Não é o novo? Precisamos de uma resposta contra esta empresa que hoje faz de Divinópolis praticamente o que quer. O que quer. Vereador, hoje deputado Cleitinho, colocava aqui muito bem, a empresa Copasa, ela é impune em todos os sentidos, e hoje nós temos que pedir, Cleitinho, ajude-nos a resolver o problema da Copasa. Está impossível aceitar o que ela faz com a nossa cidade. Se as nossas leis municipais, que já fizemos, já alteramos valor de lei, já alteramos valor, a vala, já alteramos qual setor que ia fazer a fiscalização, já alteramos, já revogamos lei aqui, que dava benefício para a Copasa, e nós não conseguimos. Então agora nós precisamos da força do Estado de Minas Gerais. Intervenha o governador. É isso que eu quero pedir aqui hoje, intervenção ao governador, deputado Cleitinho, para que a gente consiga resolver isso. Não tem condição essa empresa continuar fazendo o que ela está fazendo aqui em Divinópolis. O governador ainda nem tomou consentimento do que real acontece dentro da Copasa, pois não tem nenhum braço dele lá ainda. Ele não trocou ninguém. Tem conhecidos nossos antigos que ainda está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar. Se mudou a gestão, tem que sacudir o pé de jabuticaba. Tem que mexer na ferida. E aí nós precisamos para isso, e eu quero pedir ao vereador, ao deputado hoje, Cleitinho, para nos ajudar, porque ele começou essa batalha aqui, ó, nessa tribuna. Tribuna não, que ele gostava de falar sentado. Mas ele começou essa batalha aqui nessa Câmara. E a gente vai ter que pedir, recorrer a ele hoje, porque nossa alçada como vereador, acho que nós já fizemos quase tudo. Quase tudo.
todas as fórmulas que a gente conseguiu fazer na mudança de lei que afeta essa empresa incompetente, nós já fizemos aqui. E ela não tem uma multa. A Arçaia, tem hora que eu acho que a Arçaia é mais Copasa do que povo. Ela defende mais a Copasa do que o próprio povo. Então isso a gente nos deixa muito triste. Então quero aqui convidar os vereadores e também fazer o convite ao deputado para que a gente possa ir na Copasa. Agora é ir direto na Copasa. Aqui não adianta não. João Martins, Ronaldo, isso resolve nada não, gente. Isso é ilusão, isso resolve nada. Isso é ilusão. Chega aqui, coloca o Ronaldo sentado aqui, ó. Coloca o João Martins e não resolve nada, nada, nada. Para eles, tanto faz, tanto fez. Agora é lá. Quero pedir apoio para a gente ir para lá. Chamar eles lá. Fica aqui o meu, minha revolta dessa tarde com respeito a essa empresa que se chama Copasa. E vamos continuar fiscalizando, que nós vamos apresentar a prova dos desmazelos que ela está fazendo com essa cidade. Quero nessa segunda parte do meu pronunciamento, senhor presidente, falar do pronunciamento de alguns vereadores. Logicamente, nós queremos aqui trazer as notícias da forma que elas estão acontecendo e dizer que recebi, né, da Gisele Souto, do jornal Agora, que fez até uma correção muito breve, muito obrigado pela informação, é importante a gente saber disso, né, que dos 23 cargos comissionados, que foi aqui citado por vários vereadores, 16 foram reconduzidos e 6 são de novas nomeações. Então não teve 23 novas nomeações, teve 16 que foram reconduzidos, que são servidores que já estavam na pasta, já estavam trabalhando e não foram reconduzidos quando se contratou o resto. Falar aqui também que quem falou de Amadeu Lacerda foi a questão da cerca, o Roger. O Boca Preta, é importante a Secretaria de Agronegócio entender de que o funcionário que é ligado a ela, a responsabilidade passa a ser dela. Né? Quero falar sobre o Wilton de Aguiar. Já é a terceira reclamação que a gente ouve aqui desse servidor. É difícil você fazer defesa de pessoas. Eu acabei de dizer isso aqui no plenário várias vezes, quando eu venho fazer defesa do governo. O que há defesa, a gente vai fazer defesa, mas defender pessoas por incompetência ou por falta de educação é difícil. Teve lá nos branquinhos, ele falou que era para o povo dos branquinhos ir de helicóptero para lá. Se não desse a passar pela estrada, todo mundo comprasse o helicóptero. Agora ele foi lá, pediu a senhora para derrubar a cerca, para fazer uma cacimba, derrubou a cerca e não quer recompor a cerca que ele derrubou. Então assim, quero aqui mais uma vez pedir, eu não consegui a resposta da Secretaria de Agronegócio, mas pedi ao Wilton que tome uma providência com essa pessoa, para que a gente possa responder aqui na próxima reunião e dar ele o direito de resposta também, o porquê que ele derrubou e não recompôs a cerca. Então fica aí a nossa dica. E também tem aqui o pronunciamento de outros vereadores, que é a respeito da travessia elevada lá na Mato Grosso, com o cruzamento da Rio de Janeiro, próximo à igreja São Cristóvão. Quero aqui dizer o seguinte, que o vereador Dr. Delano já tem acompanhado todo esse processo lá com o padre Moacir. Ficou definido que a passagem elevada de frente à igreja, ela não seria possível. Por quê? Porque são vários prédios com várias garagens ali de frente e que iam dar conflito. Fazer uma passagem onde está se tendo uma entrada e saída de veículos. Não achou posicionamento para ela de frente à igreja conforme o padre queria. Mas Delano participou de toda a reunião e ficou acordado lá que nos próximos... 2 minutos para a conclusão. Que nos próximos dias a Secretaria de Trânsito irá fazer um estudo e irá ver a possibilidade e colocar um semáforo na Rio de Janeiro. Com isso, coloca o semáforo de pedestre, que vai facilitar a vida do pedestre para atravessar, para ir à igreja todos os dias. Dizer também que sobre o serviço dos abrigos, o serviço é contínuo, a secretária garante que não haverá interrupção, todos os aditivos serão publicados dentro dos prazos legais, obedecendo às condições atuais já acordadas. Fato que houve um reajuste salarial legal ocorrido este ano para as entidades. Por isso, os planos de trabalho precisavam ser ajustados. Como a secretária perdeu 19 servidores de uma só vez, desde o fim de 2018, e a recomposição só começou a ser realizada agora em março, os trabalhos ficaram prejudicados. Mas os aditivos
Por isso os aditivos não saíram antes. Esta semana esperamos resolver tudo. Palavras à nossa secretária, a vereadora, que aqui questionou também a respeito dos abrigos. Secretário, a respeito dos abrigos, e esperamos, não, quem paga é a secretária. A respeito dos abrigos, aqui correspondido. Para finalizar, senhor presidente, sobre a usina de asfalto sugerida, hoje ela é fora da realidade devido à situação financeira do município. A censura atende diariamente as demandas de tapas-buracos através da produção da Prefeitura Municipal, que gera um custo menor. Mas, como aqui foi colocado pelo próprio vereador que apresentou a proposta, e também buscou e está buscando recursos, quem sabe o senador ou algum deputado possa presentear Divinópolis com essa verba, e aí nós podemos estar ampliando a nossa operação e fazendo ela de uma forma em que a população fique mais satisfeita, atendendo as demandas da nossa população. Obrigado, senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje.
Agradecemos, importante fala do líder do senhor prefeito, né, o último vereador inscrito.
É só questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Janete.
É só agradecer o líder do governo pela resposta e desde já avisando que nós, pela comissão aí da criança e do adolescente e da assistência social, estaremos convocando a secretária, tanto da parte da fazenda, quanto também o secretário e todos os envolvidos para estar aqui nessa casa prestando os depoimentos, esclarecendo e colocando tudo documentado.
Tudo bem, vereadora. Parabéns e vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Senhor presidente, senhor secretário, eu invoco o artigo 72, inciso 8º, e fica retirado da pauta da ordem do dia o projeto de lei complementar N011-2018. Solicito, novo secretário, que proceda a leitura dos outros projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar EN04, 19/3/2019. Acrescenta os incisos 7º e 8º no artigo 51 da lei complementar de número 169, de 8 de abril de 2014, que estabelece o plano diretor no município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei complementar 004-2019, autoria Executivo Municipal. Em votação. Então, palavra com o nobre vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, o senhor passou muito rápido. Não, o senhor leu o projeto, mas não falou em discussão. Mas tudo bem, vamos para o projeto, para se ater o projeto, que é melhor. O projeto 004, ele fala o seguinte, ele está linkado ao 010 de 2019. Primeiro, para alterar até a questão da Cruz de Todos os Povos, a questão das novas áreas especiais que vão ser criadas no município, precisa-se primeiro de colocar no plano diretor. Então vai ficar acrescido no âmbito da lei complementar de 28 de maio de 2014, que é o plano diretor, o inciso 7º e 8º do artigo 51, que é o quê? Área especial localizada AL7, que é a fazenda da chácara, e a 8, que é a área especial do Morro da Gurita, mais conhecido como a Cruz de Todos os Povos. Primeiramente, antes da gente fazer a alteração da área especial, a gente tem que incluir ele dentro do plano diretor que foi votado em 2014. Então, o 04 é o quê? A inclusão desses dois artigos, e aí, posteriormente, nós vamos votar as áreas especiais. 04, é o primeiro.
Primeiro 04, depois 02. Palavra, nova vereadora Janete Aparecida.
É só para confirmar aqui o que o Eduardo está falando, que é extremamente importante a gente entender que o plano diretor é feito por todos nós, é feito pela comunidade, inclusive. E tudo aquilo que
trata-se de, principalmente de zoneamento, que não estiver ali no plano diretor, para quem está em casa entender, se não tiver escrito nessa lei que é o plano diretor, tem que ser colocado primeiro lá, porque senão não adianta a gente fazer os outros dois projetos que nós iremos votar. Então, meu voto é favorável por dois motivos, que a gente precisa ter lá, a questão da cruz de todos os povos, porque vai ter abertura de ruas para poder estar levando lá, então tem a ver a mudança no zoneamento lá. E a questão dessa outra matrícula aqui, que é a Fazenda da Chácara, a gente entender que aquela região ali, logo depois do Avalon, do hotel ali, onde tem um conjunto já de prédios, que tem vários moradores, é naquela região ali que vai ser alterada para poder estar sendo construído, como vai ser feito, nós vamos votar na lei seguinte. Então, só para você entender que sem mudar o plano diretor, sem acrescentar, não é sem mudar, sem acrescentar no plano diretor, fica impossível ser feito qualquer mudança, porque não teria validade.
Continue em discussão. Em votação. Fica aprovado por unanimidade, 16 votos favoráveis, o projeto de lei complementar 004-2019, autoria executiva municipal. Agora nós temos que votar o 010. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei ordinária AN 010-19/3/2019. Delimita áreas especiais localizadas de interesse urbanístico, de que trata-se o artigo 51, inciso 7 e 8º, da lei complementar de número 169, de 8 de abril de 2014. Que estabelece o plano diretor do município e dá outras providências. Autor, Executivo Municipal. Corre a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 010-2019, delimita áreas especiais localizadas de interesse urbanístico, que trata o artigo 51, inciso 7º e 8º, da lei complementar número 169, de 8 de abril de 2014, que estabelece o plano diretor e dá outras providências à autoria executiva municipal. Em discussão.
A palavra.
Palavra, vereador Janete.
Ratificando o que a gente já tinha falado, aqui está a alteração da área especial localizada aqui, a L8, que é o Morro do Gurito, que a gente precisa estar fazendo essa modificação. A outra área especializada localizada no AL7, que é a Fazenda da Chácara, ali mais conhecido como, se eu não estiver enganado, Mata do Noé. Então, para as pessoas estarem entendendo, eu acho que o vereador Eduardo Pinto Júnior explica com mais propriedade sobre essa situação, porque ele já acompanha há vários anos. Então, são realmente duas necessidades que a gente precisa estar aprovando pelo desenvolvimento da cidade.
Palavra. A vereador Eduardo.
Senhor presidente, obrigado, vereadora Janete, até ajudou aí na questão do Morro da Gurita. E dizer o seguinte, o que essas áreas especiais vão beneficiar o município de Divinópolis? Primeiro, que ela passa por um cumprimento de sua função social, a propriedade deve atender os critérios de ordenamento territorial, as diretrizes de desenvolvimento e as demandas exigentes da lei, respeitando os dispositivos legais, aproveitamento socialmente justo e racional do solo, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis em prol do bem coletivo e da segurança dos cidadãos, bem como a proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente. São duas áreas especiais que vão servir como polo turístico no futuro, mas também que os empresários que ali vão fazer seus empreendimentos têm que ter o zelo e o cuidado para recuperar o meio ambiente, a preservação, em especial o bem-estar e a segurança da população que ali fizer necessário.
Continua em discussão. Em votação.
Fica aprovado por unanimidade, por 16 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 010-2019, de autoria do Executivo Municipal. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EM-082-25/10/2018. Altera o dispositivo da lei de número 8.243, de 1º de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação das políticas e sistema municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Corva a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Pela aprovação.
Está em discussão projeto de lei ordinária 082-2018, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
A lá, a vereadora Janete Aparecida.
É, o presidente, eu acho que hoje eles vão colocar aí que eu estou na base. Na verdade, nós estamos aqui é pelo bem de Divinópolis. Quando é alguma coisa realmente que é pelo processo de Divinópolis, eu tenho certeza que votaremos todos no mesmo caminho. É extremamente importante a questão da segurança alimentar. Inclusive, é bom que as pessoas entendam que nós temos um conselho aqui que se reúne todo mês exatamente para tratar sobre esse assunto. E já tem, desde 2017, que esse projeto nós estamos à espera, né, vereador aí que acompanha a gente também, que é o vereador Nonato, para poder estar aprovando. O vereador Ademir também já participou de várias reuniões lá conosco, e é extremamente importante porque o Caizan, ele faz parte dessa engrenagem mesmo, que precisa movimentar esse equipamento público. Então nós precisamos ter aprovado exatamente para que a gente possa estar inclusive desenvolvendo os trabalhos feitos por esse conselho. Porque quando aqui na lei a gente fala que a questão é a Câmara Intersetorial Municipal da Segurança Alimentar Nutricional, CAISAM, terá a composição, é a partir daqui que a gente pode trabalhar, inclusive, recursos. Então, é extremamente necessário que a gente tire isso do papel. Nós temos aí o Mário, que é um batalhador pela segurança alimentar. Nós temos aqui também sociólogos que fazem parte desse grupo, inclusive a esposa do Flávio Flora, que é a professora nossa aí. Ah, só um minutinho. A professora nossa renomada, a Sandra, que inclusive eu já tive a grata satisfação de estar homenageando, como é uma grande mulher aqui, então ela já faz parte do nosso grupo de grandes mulheres aqui de Divinópolis. Então é importante que a gente tenha essa aprovação para o bem da nossa cidade, porque afinal de contas a alimentação saudável diminui doença. O doutor Delano pode falar isso com mais propriedade, a questão das doenças, as questões do cuidado, e com isso a gente consegue ajudar, inclusive, a nossa saúde aqui de Divinópolis, através aí da sua secretaria, das nossas UPAs e postos de saúde.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Nonato.
Senhor presidente, eu estive ontem no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Divinópolis. Já vem acompanhando há bastante tempo, né? E eles ficaram ansiosos para que esse projeto de lei entrasse em votação. Dizendo que aqui em Divinópolis nós já temos, por exemplo, um equipamento público de segurança alimentar, né? São vários, dentre eles o PAA, tem também o Banco de Alimento, não é? E tantos outros que aprovando esta lei hoje, com certeza outros virão. Então eu peço aos demais vereadores, aos meus pares, possam votar favorável, porque farão bem imenso a nossa cidade de Divinópolis.
Palavra. Palavra, vereador Eduardo.
Só completando aí, acho que Nonato e Janete expressaram muito bem o projeto. O Caissan do município de Divinópolis atua no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações de administração pública municipais afetos à área de segurança alimentar e nutricional. Então, um projeto bem claro, bem tranquilo, um projeto tramitando aqui desde outubro do ano passado, e dizer o seguinte, vereadora Janete, nesse momento, eu acho que nós temos aqui que nos unir mesmo em prol do bem de Divinópolis. Cada um apresenta suas propostas, apresenta seus projetos, e tenta aí buscar os recursos para a gente tentar aí fazer uma cidade melhor para os nossos filhos e netos viverem, porque o futuro pertence a eles.
Nós, nessa vida que nós estamos levando aqui, essa correria de 24 horas sendo político, nós não vivemos muito tempo, não. Acabou, já está aqui na hora aí, essa lá para você ver, tadinho. Estou brincando, presidente. Carinhosamente, Vossa Excelência é um exemplo, nos representa muito bem à frente dessa casa. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson. Senhor presidente, eu gostaria de ver o senhor hoje. O senhor está atento aos quatro pontos cardeais da casa. Só não está olhando no sentido sul, que está nas suas costas, mas está muito bem. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele está atrasado no mínimo 14 meses. Eu tive, quando eu estava assim, eu ia de vez em quando na prefeitura, e eu fiz esse encontro, e mostrando o benefício. Aqui na Câmara teve uns três eventos, professora Márcia, e esse projeto, ele é de uma grandeza. Esse projeto me lembra, por exemplo, assim, às vezes, ele foi até citado na CPI dos autos, que nós perguntamos no depoimento daquela época que era uma batata, que era um mamão, tinha gente que não sabia. E esse projeto, ele vem melhorar muito a política alimentar e nutricional de Divinópolis. Mas, no mínimo, uns 15 meses atrasado, mas chega nessa casa. Né? Quero parabenizar o governo, que é um projeto justo, um projeto que se adequa à realidade hoje dessa política pública, e com toda certeza Divinópolis tem só a ganhar com a aprovação desse projeto.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, é o que eu sempre falo aqui, né? Quando o projeto é bom para a cidade, é bom para todos, fomentar a economia, fazer gerir de forma saudável os alimentos, isso aí não tem oposição, não. Muito pelo contrário, nós temos que parabenizar e aplaudir quando o projeto é bom. E esse é um bom projeto para Divinópolis, um bom projeto para a cidade de Divinópolis e para a população. Então aqui não tem hora nenhuma, nós só somos contra os projetos que realmente são nocivos a Divinópolis, que quando entendemos, e a população. Quando é bom, nós somos o primeiro aqui a aplaudir e agradecer.
Palavra o vereador doutor Delano.
Eu até não ia pronunciar não, mas eu não posso deixar só uma parte do plenário pronunciar como só ela se fosse verdade. É, do jeito que qualquer pessoa acha que é bom para Divinópolis, eu também acho que é bom para Divinópolis o que eu voto. Então, eu não ia pronunciar não, mas não podemos deixar só uma verdade como se fosse a beatificação e a santificação de um voto e o capeta do outro voto, que é a situação. Não tem nada disso não, tá? Eu também, como os 17 também, estão aqui para votar a seu favor, divinopolitano, viu? Ninguém vota contra vocês não, dos 17 aqui não. Os que ainda não foram eleitos, pode ser, mas essas 17 carinhas que tá aqui, ó, tá todo mundo votando a seu favor, viu? Então não podia, não podia, porque a gente engole até certo ponto, mas de vez em quando faz um nó aqui, ó, que não dá para fazer isso. Ó. Então, eu vou votar sim a esse e a qualquer outro que, no meu entendimento também, eu achar com 2.700 votos, segunda eleição, já perda a terceira, eu achar que seja bom para Divinópolis, tá? Porque senão fica parecendo que é só uma parte que é a favor e tem 10 ou 11 ou 12 contra. Não tem isso não, viu? São 17 carinhas que estão a seu favor. Por favor, se tiver alguma dessas carinhas aqui, ó, que não estiver votando a favor do Divinopolitano, sabe qual crivo que é bom? É o que eu passei da segunda vez, a Daí eu acho que 5, Eduardo 2, pastor Marcos Vinícius 5. É o crivo das urnas, não é da língua não. Muito obrigado.
Está em votação. Está aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária 082-2018. Autoria Executivo Municipal. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM089, de 18/12/2018. Revoga a lei de número 5.996, de 30 de julho de 2004, que autoriza o Poder Executivo a alienar, sobre a forma de doação onerosa, imóvel de propriedade do município à empresa Modelação Mineira Limitada. Autor, Executivo Municipal. Corre a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e solicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão projeto de lei ordinária 089-2018, de autoria do Executivo Municipal.
Palavra.
Palavra, vereador, líder do prefeito, Eduardo Pinto de Júnior.
Senhor presidente, a revogação dessa lei, ela se faz necessária pela ausência do cumprimento dos encargos atribuídos à empresa. Ela deixou, inclusive, de promover a transferência do imóvel junto ao cartório de registro de imóvel local. Então, ela já estando registrada no cartório, inclusive, a reversão do bem, motivo pelo qual se faz necessária a revogação da lei.
Vereador Edson, com a palavra.
Senhor presidente, eu concordo com o vereador Eduardo Pinto Júnior. A gente deveria pedir para fazer um levantamento de todas as doações que foram, eu já falei isso a semana passada, porque esse imóvel é nosso, ele é do município. Talvez algum vereador, alguma instituição, alguma entidade precisa de um imóvel e não tem. E a pessoa está ali com o imóvel 4, 5, 6 anos parado. Né? Então, eu acho, presidente, o líder do governo deveria pedir ao executivo para que ele fizesse um estudo de todos os imóveis que estão sendo agredidos pela lei. A lei é clara. Né? Então, 2+2. Então, aquele que já passou dos 4 anos, que o prefeito faça isso. Eu acho que nós íamos ganhar muito, porque a cidade está bem estratificada, as pessoas precisam, às vezes, numa visão religiosa, numa visão filantrópica, numa visão esportiva, numa visão de saúde, e não pode. Porque doou lá para o fulano de tal, instituição A, B, e acabou. Então, senhor presidente, vou votar favorável, eu gosto, essa palavra, ela é muito importante, a reversão, né? Mas pedi ao Eduardo Pinto Júnior, que tem feito um trabalho muito equilibrado, muito respeitoso com seus pares, e um trabalho coerente. É isso que nós precisamos, com toda certeza, ele vai fazer esse estudo e mandar aqui um pacote, eu tenho certeza, eu não tenho uma visão científica, eu não tenho os dados, mas eu tenho certeza que essas doações, no mínimo, umas 40 ou 50, eu acho que já perderam o prazo.
Palavra.
Palavra, vereador Eduardo.
Vereador Edson, só para posicionar a Vossa Excelência, que me colocou isso na semana passada. Procurador Wendel está fazendo isso juntamente com a sua equipe. Foram hoje, até citei na minha fala, reconduzidos os servidores que estavam com ele, dentro da pasta dele, foram reconduzidos. Até a secretária Suzana também teve algumas reconduções e que justificou hoje alguns atrasos. Mas vai ser feito sim. A dica do senhor foi muito prudente e nós vamos acatar de prontidão juntamente com o procurador Wendel, que deve encaminhar essa casa aí nos próximos meses, mais alguns pacotes de reversões.
Bem, em votação. É coisa bacaninha. Fica aprovado, 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinário 089-2018. Autoria Executivo Municipal. Solicito nota do secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, os dois projetos podem ser votados em bloco por se tratar da mesma matéria. Projeto de lei ordinária EM 013, 22/3/2019. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo, agreba de número 50, zona cadastral de número 45, nesse município, para implantação de empreendimento, condomínio habitacional vertical multifamiliar. Autor, Executivo Municipal. Corre para a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária EM 014, 22/3/2019. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à greba de número 100, zona cadastral número 45, nesse município, para implantação de empreendimento, condomínio habitacional vertical multifamiliar. Autor, Executivo Municipal. Corre para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e justicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão projeto de ordinário 03/2019 e o EM 014/2019. Em discussão, palavra vereador Janete.
Senhor presidente, eu só queria deixar aqui que os dois projetos têm um teor aqui que é extremamente importante, lá no item 5 da justificativa. O empreendimento Portal Vila das Flores e também o segundo empreendimento, que é o Portal Vila Jardim, ambos são classificados como interesse social, base para critérios estabelecidos pela Caixa Econômica através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, isso aqui foi o que me fez estar estudando esse projeto. Fui no local, tá? É ali no Jardim Real, conheço o local onde está sendo, para poder estar sendo construído ali, entre o Quintino e naquela região ali, logo depois do Quintino, onde a gente fala Cacoco de Cima, eu não consigo, não é isso, Cacoco de Cima. Então, a gente está falando, então, de dar oportunidade para aquela pessoa que ganha menos estar podendo financiar a sua casa própria. Então, meu voto será favorável.
Palavra. Olá, vereador Eduardo.
Esses dois empreendimentos praticamente é um só, porém teve que se fazer dois projetos porque as glebas eram diferentes, a gleba 50 e a gleba 100. Então, Janete colocou aqui muito bem, que é para liberação por parte da Caixa Econômica Federal para a realização desse empreendimento, onde lá deverão ser construídas 304 unidades habitacionais referente ao projeto Minha Casa, Minha Vida. Ele fica realmente ali no Quintino, no final do Quintino ali, próximo do Nilda Barros, próximo ao posto ali. E o que, que ele vai levar também para aquela região? Infraestrutura, que é muito importante. E é aquilo que o próprio Edson Souza falou-se aqui na casa mais cedo. Empreendimentos igual a esse, que tem função social, cabe a nós fazermos uma votação do qual o mínimo para se abrir o condomínio, dá a ele o ZR. E o ZR que ele está pedindo é o ZR1 residencial que atende a esse programa. Serão 304 casas ao valor aí de R$108 mil. Então, quero pedir a Vossa Excelência aprovação do projeto.
Continua em discussão. Em votação. Janete. Fica aprovado por 16 votos favoráveis, projetos de lei ordinária 013 2019-014-2019. Solicito do nosso secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia.
Passar para a terceira parte dos trabalhos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.